Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes aqui. Primeira reunião pública ordinária, hoje 25 de janeiro de 2016. Primeira parte do expediente. Declaro aberta a primeira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Com a permissão do segundo secretário, gostaria de eu fazer a oração do Pai Nosso hoje.
Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Segundo que está.
Na ausência do... Ah, não, sempre já está chegando. Leitura das correspondências. Vale, Elizabeth.
Boa noite a todos, colegas da nova... dessa nova legislatura, mesa diretora, demais presentes. Começamos mais um ano com a graça de Deus, né? Senhor presidente. Tem uma correspondência aqui do deputado Fábio Xerém. Excelentíssimos senhores vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de comunicar que, por ordem do governador Fernando Pimentel, foi autorizada a liberação de recursos por meio do programa Escola Sustentável, beneficiando as escolas estaduais de Bicas, como segue: Secretaria de Estado de Educação, CODESC, número 68021, Escola Estadual Deputado Oliveira Souza, manutenção predial, R$ 37.433,80. Atenciosamente, Fábio Xerém, deputado estadual. Tem um convite aqui da ABRACAM, Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Prezado presidente, convidando para o 5º Congresso Mineiro de Câmaras Municipais, que será realizado nos dias 15, 16 e 17 de março de 2016 em Belo Horizonte. Neste evento estaremos mobilizando os vereadores de todos os municípios de Minas Gerais para as novas práticas de gestão de excelência voltadas para o Poder Legislativo Municipal. Rogério Rodrigues da Silva, presidente da Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Tem o convite anexo aqui, os vereadores que queiram, dependendo da disponibilidade do seu presidente, né? Tenho aqui o relatório das atividades também da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Relatório mensal de atividades. Prezados senhores, vimos através deste enviar uma relação com as ações realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo decorrer no mês de novembro de 2015. A secretária é a senhora Fernanda Silva. Também uma correspondência da Polícia Militar, 4ª Região da Polícia Militar, 2º Batalhão de Polícia Militar. Prezado senhor, durante o ano 2015... O 2º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais envidou todos os esforços para atender as demandas apresentadas nos diversos municípios que compõem sua área, em especial no município de Bicas. Além do policiamento ordinário, estivemos presentes em vários programas sociais e culturais, bem como em eventos de toda a natureza, objetivando a manutenção da ordem pública com enfoque na atividade preventiva. Por diversas vezes, nos deparamos com dificuldades que exigiram dedicação, entrega e destacável profissionalismo de nossa tropa. Os obstáculos foram enfrentados com afinco e determinação, focados na missão que nos foi confiada pelo Estado e pela sociedade mineira. Durante essa caminhada, tivemos o privilégio de contar com o apoio dos poderes públicos constituídos que integram esse município. Apoio este imprescindível para a execução de nossas atividades que contribuíram para a prevenção criminal. Diante do exposto, agradecemos o apoio dispensado e renovamos para o ano que se inicia nosso compromisso de executar as atribuições que nos competem na promoção da paz social, assegurando a dignidade humana, as liberdades e os direitos fundamentais, servindo a sociedade com respeito, participação, com ética e transparência, com coragem e justiça. Atenciosamente, Wagner Adriano Augusto, Tenente-Coronel, PM, Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar. Tem uma correspondência do Poder Judiciário. Sua Excelência, senhora Sônia Maria Pereira Matos, foi correspondência. Não foi comunicado ainda à nova mesa diretora, certamente. Presidente da Câmara Municipal, encaminha edital e listagem, dezembro de 2015, por ordem do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento de protocolo número 296.601/2015, encaminho cópia do edital 02/2016 e da listagem com a relação de inscrições, transferências e revisões realizadas no mês de dezembro de 2015. Atenciosamente, Cristiano Rodrigues James, chefe do cartório. Só isso, presidente.
Informe das comissões.
Começa por quem? Começa por quem? Sou o Nilo, você que é o presidente. Vereador Nilo. Eu começo por mim ou por vocês? A leitura dos pareceres.
Vereador Nilo.
Deixa eu começar então para adiantar, senhor presidente.
Isso.
Seu relatório final da comissão que investigou os problemas relacionados à construção da creche. E esse é o meu relatório final, mas o relatório, os vereadores Nilo e Bete apresentaram um outro relatório que consta até no voto da comissão, mas eu pedi recurso ao plenário, recorri ao plenário para que o plenário analisasse os dois relatórios para aprovar um dos dois, né? Eu vou passar a leitura do relatório, senhor presidente. Voto do vereador Louro, das comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, são comissões temporárias, criadas para apuração de fato determinado e em prazo certo. A fonte normativa primária de sua existência é o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, que lhe atribui poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no seu regimento interno ou lei orgânica, são criadas mediante o requerimento de 1/3 da Câmara Municipal para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, ou administrativa se o infrator for servidor municipal. O controle parlamentar também é uma imposição do artigo 29, inciso 11 da Constituição Federal, leia-se. Abre aspas, artigo 29. O município regir-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 11, organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara. Na lei orgânica de Bicas, as comissões parlamentares de inquérito estão previstas no artigo 89, parágrafo 3º. Artigo 89, a Câmara Municipal instituirá comissões permanentes e, quando caso, temporárias, ambas constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas ou conforme os termos do ato de sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Municipal, para apuração de fato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. No regimento interno da Câmara Municipal de Bicas, é disciplinada da seguinte forma, no artigo 67. Artigo 67, as comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciárias, além de outros previstos nesse regimento, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Parágrafo 1º. A comissão de inquérito funcionará na sede da Câmara Municipal, adotando-se nos seus trabalhos as normas constantes da legislação federal específica. Parágrafo 2º. Fica estabelecido o limite de 3 comissões de inquérito em funcionamento simultâneo, salvo deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. A comissão nomeará presidente, vice-presidente e relator da comissão. Parágrafo 4º. A comissão, no exercício de suas funções, poderá, se necessário for, por decisão unânime da mesma, requerer apoio policial. Parágrafo 5º. A comissão, em prazo certo definido em plenário, deverá apresentar ao presidente da Câmara relatório com parecer e destinação de suas conclusões. Parágrafo 6º. Recebido o relatório, o presidente, num prazo de 5 dias úteis, notificará por escrito os indiciados, colocando a documentação à disposição na Secretaria da Câmara, bem como distribuição de avulsos, se assim desejarem os indiciados. Parágrafo 7º. Os indiciados terão direito de defesa por escrito, num prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Parágrafo 8º. Recebida a defesa prevista no parágrafo anterior, o presidente da Câmara remeterá à Comissão Especial de Inquérito para análise, emendas ou manutenção de parecer num prazo de 5 dias. Parágrafo 9º. Fim do prazo, o presidente da Câmara dará conhecimento aos vereadores do relatório com parecer e demais documentos para verificação final num prazo de 5 dias. Parágrafo 10º. Terminado o prazo previsto no parágrafo anterior, o presidente da Câmara convocará a reunião extraordinária, tendo exclusivamente como pauta da ordem do dia a discussão e votação do relatório com parecer e demais documentos. Parágrafo 11. O relatório com parecer da Comissão Especial de Inquérito e Emendas, se houver, será aprovado por 2/3 da Câmara em votação secreta. Votação secreta que caiu por emenda ao regimento. Parágrafo 12. Terminada a votação, o presidente dará um encaminhamento previamente definido ou arquivamento do processo conforme decisão do plenário. Parágrafo 13. O artigo anterior e parágrafos não se aplicam aos processos definidos como cassações constantes do artigo 16 e seus parágrafos. A presente comissão parlamentar de inquérito a que se refere o voto foi criada pelo requerimento número 29/2014, assinada pelos vereadores Nilo César Gomes, Aloysio Barbosa Borges e Francisco Carlos Vicini, instaurada pela portaria 24/2014. Seu processamento seguiu a Lei Federal 1579/52, que dispõe sobre o direito objetivo material e direito objetivo processual, pois somente a União pode legislar sobre a matéria, haja vista tratar-se de direito coercitivo. Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Do dano patrimonial. Analisando todo o processo e sem ter uma perícia técnica para apontar precisamente qual o problema real da edificação, ainda assim é possível chegar a conclusões sobre todo o ocorrido, mesmo que a base de boa parte das conclusões aqui apresentadas se baseie em testemunhos. Não há o que se discutir a respeito, por exemplo, dos prejuízos dados aos cofres públicos, tanto do governo federal como do governo municipal. Ao todo, foram investidos na obra R$ 1.407.971,08, entre o muro de contenção, o gradil de cercamento, as despesas com o INSS e o prédio. Não que todo o valor acima tenha sido totalmente perdido, porém, mais uma vez, pela falta de perícia técnica capaz de apontar exatamente o que precisa ser feito para recuperar o edifício e liberá-lo para uso, fica impossível para nós desta comissão dimensionarmos o valor real do prejuízo. Isso sem considerar também o aluguel do prédio onde funciona a creche atualmente, alugado desde junho de 2014, já há 18 meses, custando à Prefeitura Municipal cerca de R$ 2.700 mensais. Este gasto já ultrapassou a casa dos R$ 50.000. Apesar da ordem judicial que interditou o prédio da creche determinar que a construtora Souza Guerra custeasse um local para abrigar a mesma, jamais isso ocorreu. E como é obrigação da Prefeitura oferecer o serviço, essa vem custeando o aluguel. Contudo, a ausência de estipulação do valor exato do dano causado aos cofres públicos não impede a apuração, em processo judicial próprio, dos exatos valores a serem ressarcidos aos cofres públicos. Da materialidade do dano. Chama a atenção, logo de início, o ofício circular número 09/2012, as folhas 14/6/13, da então diretora da creche, senhora Sorelle Virgínia Xerente Souza Rezende, alertando então o prefeito municipal sobre problemas detectados na edificação. Isso apenas 3 meses após a obra ter sido entregue ao Poder Executivo. Neste documento, a senhora Sorelle pede para, abre aspas, aterrar parte do terreno que cedeu, a área perto do parque, arrumar rachadura em uma das salas de aula, colocar coluna no maternal 3, colocação das portas que se soltaram da parede, goteiras no telhado, estão acarretando curto nas lâmpadas e nos aparelhos de sons, fecha aspas, além de, abre aspas, colocar as peças para a instalação do fogão industrial. Numa demonstração inequívoca de que problemas sérios já existiam na edificação. Alguns engenheiros consultados, como podemos ver ao longo do processo, opinam que o problema no prédio deve advir do muro de contenção, feito para nivelar o terreno, e de uma compactação mal feita no aterro que recebeu o equipamento. O engenheiro Geraldo Valburgo, através de um laudo apresentado no dia 24/6/2013, as folhas 24 do processo, disse claramente que, abre aspas, o que esse profissional viu e analisou foram erros primários e grosseiros de construção, fecha aspas, apontando ao longo de 44 páginas diversos defeitos, não deixando de apontar ainda as folhas 24, logo no item 1, a observação de que existe um, abre aspas, afundamento de passeio do lado onde existe um muro de contenção, o que mostra erro na compactação do aterro, proporcionando com isto infiltração de água pluvial, colocando em risco a integridade do muro, fecha aspas. Já o engenheiro José Carlos Calixto Lima, em visita à edificação em companhia deste relator, do vereador Rafael Cândido Aquino e do atual secretário de obras do município, Paulo José Marciano, disse acreditar que havia um grande risco de desabamento do muro de arrimo ao lado esquerdo da edificação, como vemos na ata localizada às folhas 184/12/6/2014, isto relatado ao atual prefeito através do ofício 004/2014, às folhas 186 do processo. Em conversa informal no local da obra, ele ainda afirmou haver um, abre aspas, recalque diferencial da fundação do imóvel, fecha aspas, que se pode ver repetido em seu orçamento para a realização de perícia técnica, as folhas 198 dos autos. Já o atual engenheiro da Prefeitura, senhor Edson Grisende Coimbra, num relatório técnico de inspeção visual, que se encontra às folhas 309 dos autos, afirma poder constatar diversos problemas estruturais e de execução na obra, projetando um gasto estimado de R$ 300 mil para reparar a edificação. Especificamente em relação ao muro de arrimo do lado esquerdo, diz ele, abre aspas, não está suportando o peso ao qual está sendo solicitado, verificando rompimento dos tirantes do muro, fecha aspas, e conclui, apontando para a necessidade de, abre aspas, uma perícia minuciosa na obra para levantamento de custos e soluções para os problemas apresentados, fecha aspas. Um dos engenheiros apontado pela Prefeitura como responsáveis pela obra, senhor Amílcar Monteiro da Silva Rebouças, disse desconhecer se a compactação do aterro fora convenientemente realizada, e em seu depoimento às folhas 338 dos autos, afirma que, abre aspas, fez um reforço por entender que este não estava suficientemente reforçado, fecha aspas, referindo-se ao muro de arrimo do lado esquerdo. Disse ainda que, abre aspas, tomou conhecimento quando o senhor Joaquim Sabino Filho fez um alinhamento para acertar os pilares, fecha aspas, ainda tratando do mesmo muro. Disse também, abre aspas, acreditar haver vícios na construção, fecha aspas, e que, abre aspas, a empreiteira não tinha condições de ser qualificada para uma obra desse nível, fecha aspas. Disse ainda que, abre aspas, os problemas que ele percebia na obra repassava ao senhor Honório, senhor Fernando Passos, bem como ao senhor Solimar, fecha aspas. O segundo engenheiro da prefeitura, senhor Said Salomão, na verdade o primeiro indicado para acompanhar a obra, designado pelo termo que se encontra às folhas 145 dos autos, disse não ter participado da construção do muro de arrimo do lado esquerdo do prédio, tendo atestado apenas que o terreno teria condições de receber a obra. Tudo isso em seu depoimento às folhas 342. Já o engenheiro da empreiteira, senhor Jorge Luiz Melo dos Santos, afirma que não foi realizada sondagem do terreno e que os serviços de terraplenagem já estavam executados quando a construtora assumiu a obra. Foi questionado por este relator acerca dos problemas na construção e negou que houvesse. Ao ser confrontado com o laudo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, as folhas 165 dos autos, recorreu ao direito de permanecer em silêncio, porém, disse depois acreditar que os problemas em relação à obra, abre aspas, foram gerados por um conjunto de responsáveis, não somente da empreiteira, mas também dos gestores municipais, fecha aspas. Ouvindo os funcionários da empreiteira, diversas declarações demonstraram que, no mínimo, houve um descaso de grandes proporções da mesma em relação à obra que estava sendo executada. Este descaso demonstra de forma nítida a omissão dos construtores responsáveis pela obra e dos agentes públicos, o que possibilita a aplicação do parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição Federal, artigo que descreve a responsabilidade dos agentes públicos. Dos depoimentos até aqui colhidos, é possível constatar o prejuízo aos cofres públicos. Assim, é de se aplicar o artigo 10 da Lei Federal 8.429/1992, o qual prescreve como conduta ímproba a perda patrimonial ou malbaratamento ou dilapidação dos bens aos construtores e agentes públicos envolvidos. Assim dispõe, abre aspas, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente, fecha aspas, das fraudes praticadas. O senhor Sebastião Carlos da Silva Ramos, em depoimento dado às folhas 115, disse que viu a montagem das caixas do muro do lado esquerdo e que as ferragens utilizadas, que deveriam ser de 3/8 ou meia polegada, foram substituídas por ferragens de 5/16 ou 3/16 polegada. Disse também que presenciou certa vez o empreiteiro Solimar Guerra ser questionado sobre as ferragens utilizadas e se ele não teria receio em relação à segurança da edificação, tendo mesmo dito que, abre aspas, não haveria problemas, pois seus filhos não estudariam lá, fecha aspas. Declarou também ser conhecedor de que houve erro no alinhamento dos pilares do muro de arrimo e que foi necessária a obra emergencial. Disse ainda que o teto não foi chabiscado antes do reboco e que a massa utilizada continha terra de barranco e era feita na proporção de 10/1, enquanto o correto seria 5/1. Já o senhor William Roberto de Oliveira, empregado da empreiteira, disse ter ouvido comentários sobre o não uso de cinta no muro do lado direito, somente ferro corrido. Diz que na construção do muro do lado esquerdo, o empreiteiro ordenou que os sacos de cimento, de solo cimento, hip-hop, usados já na fase de reconstrução do muro, fossem cheios até a boca, o que prejudicava o assentamento dos mesmos, contrariando a orientação do engenheiro Amilcar Rebouças. Disse também ter conhecimento do uso de terra de barranco na massa do entijolamento e que o castelo d'água foi feito de tijolo, quando deveria ser de concreto. Declarou também ter presenciado manobras para enganar os fiscais da prefeitura, quando, por ordem do empreiteiro, eram colocadas pontas de ferragens para fora do concreto já batido para dar a entender que toda aquela ferragem havia sido utilizada no concreto. Tudo isso em seu depoimento às folhas 182. Essa atitude do empreiteiro de colocar as pontas de ferragem fora do concreto já batido para dar a entender que toda aquela ferragem havia sido utilizada no concreto caracteriza o crime de estelionato, artigo 171 do Código de Processo Penal. Artigo 171, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil a... R$500 mil é porque o código é antigo ainda. A 10 contos de réis. Fecha aspas. O senhor Valdeci Fernandes... O senhor Valdeci Fernandes de Almeida, em seu depoimento às folhas 168, dile relevante só disse ter notado que a massa usada no acabamento era muito amarelada, confirmando os dois depoimentos anteriores de que estaria sendo usada terra de barranco na massa. As condutas descritas acima evidenciam a prática do crime de fraude à licitação, tipificado no artigo 96, incisos 3, 4 da Lei Federal 8666 de 93. Leia, abre aspas, artigo 96, fraudar em prejuízo da fazenda pública licitação instaurada pela aquisição, para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, inciso 3, entregando uma mercadoria por outra, inciso 4, alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, fecha aspas. Da quebra de decoro parlamentar do presidente da Câmara do exercício 2014, Ailton Moreira Mendes. O empreiteiro, obviamente, negou tudo isso. E diante do impasse de tudo o que foi lido e ouvido, a comissão achou por bem solicitar uma perícia técnica, através do ofício 06 de 2014, as folhas 192 dos autos, que apontasse a veracidade das declarações dos depoentes e que respondesse a uma pergunta de premente necessidade para identificar os problemas pelos quais o prédio fora interditado. O intuito da comissão era somente poder identificar qual o verdadeiro problema que causara tantos danos, quais as imperfeições existentes na obra em relação ao projeto básico e também qual seria a intervenção necessária para que o prédio fosse liberado para uso com segurança. Deste momento em diante, o que merece grande destaque nos trabalhos da comissão são as inúmeras artimanhas utilizadas pelo presidente da Câmara para barrar a investigação. O vereador Railton Mendes, curiosamente, do mesmo partido que o ex-prefeito Honório de Oliveira, mentiu, como lhe é de costume, desrespeitou o plenário da Câmara, órgão máximo de deliberação da Casa, e usou de diversos subterfúgios para evitar que a perícia solicitada fosse realizada. Inicialmente, através do ofício 115, as folhas 805, o vereador Railton indefere o pedido de perícia sob os mais fúteis argumentos. Diz ele neste ofício que, abre aspas, não há previsão orçamentária para os gastos com perícia, fecha aspas, e que, abre aspas, o deslocamento de recursos provenientes de outras dotações causará prejuízo à administração da Câmara, fecha aspas. Diz ainda que a Prefeitura, abre aspas, possui dois engenheiros capacitados, fecha aspas, e que estes teriam, abre aspas, plenas condições de elaboração de laudo pericial, fecha aspas. Afirmou também que a obra está garantida por um contrato de seguro firmado pela Caixa Econômica Federal, o que é uma inverdade. O que se conclui desse ofício é que o presidente tentou arrumar motivos para indeferir o pedido de perícia. Suas alegações são tão esdrúxulas que até a pessoa com o mínimo de conhecimento de administração pública pode contestá-las. Sobre não haver previsão orçamentária, a solução seria muito simples. Bastava solicitar ao prefeito municipal, dentro do limite de 25% de suplementação orçamentária previamente autorizada, para expedir decreto, aumentando os recursos em outros serviços de terceiros pessoa jurídica, dentro das dotações da Câmara. A alegação de que o deslocamento de recursos acarretaria prejuízos à Câmara não tem fundamento, bastando para isso verificar que, ao final do exercício de 2014, a Câmara devolveu aos cofres públicos R$ 265 mil, conforme demonstra a resposta ao requerimento 44/2015 de minha autoria, que seguem anexados a esse relatório. Afirma que a Prefeitura teria dois engenheiros capazes de realizar a perícia, quando, na verdade, a Prefeitura tem somente um profissional de engenharia e este não é credenciado como engenheiro perito, não sendo, portanto, capacitado para realizar o serviço. E, por último, inventa um seguro da obra feito com a Caixa Econômica Federal, sobre o qual tanto a administração pública municipal quanto a própria Caixa Econômica Federal alegam desconhecimento. Não satisfeita com o indeferimento do pedido de indeferimento, esta comissão apresentou o recurso ao plenário da Câmara, através do requerimento número 26/2014, as folhas 816 dos autos, de autoria do vereador Nilo César Gonzi, com as assinaturas em conjunto deste relator e do vereador Francisco Vicini, terceiro membro da comissão, tendo mesmo sido aprovado por unanimidade, como podemos ver na ata que consta dos autos do processo, as folhas 818. Vendo sua intenção de barrar a perícia ser derrubada pelo plenário da Câmara, a segunda atitude do vereador Ailton para emperrar a comissão foi dizer, no segundo pedido de dilação do prazo de funcionamento da mesma, que levaria a decisão ao plenário. Ora, há muito que esse tipo de decisão é tomada pelos presidentes de ofício, sem necessitar de encaminhar o pedido ao plenário. Mesmo considerando o parágrafo 5º do artigo 67 do Regimento Interno, no que diz que o plenário é quem fixa o prazo, o ato de ofício, há muito praticado por diversos presidentes, já deveria, de fato, ter se consolidado em precedente regimental, tendo em vista jamais ter sido contestado na Casa. O próprio Ailton Mendes já havia dilatado o prazo desta comissão anteriormente, de ofício, como podemos ver nos documentos das folhas 188 a 191 dos autos do processo. Através do ofício número 8, nas folhas 824, protocolado numa terça-feira, dia 19 de agosto, na Secretaria Executiva da Câmara, a comissão solicitou a dilação do prazo para concluir as investigações. Como o prazo dos trabalhos expirava na quinta-feira, dia 21 do 8, e a próxima reunião ordinária ocorreria no dia 25 do 8, não haveria como dilatar o prazo de uma comissão já extinta oficialmente há 4 dias. Considerando a postura do presidente expressa através do ofício número 144/GP/2014, as folhas 827 dos autos, a própria comissão optou por dar os trabalhos como encerrados e apresentou, através de seu ex-presidente, vereador Nilo César Gonzi, o requerimento número 29/2014, em 25 de 8 de 2014, em anexo a este, solicitando a reabertura de comissão especial para continuar as investigações, tendo sido o mesmo aprovado pelo plenário nessa data. Durante as discussões em plenário do requerimento do vereador Nilo, o vereador presidente, que deveria somente dirigir os trabalhos, em mais uma tentativa de enganar e influenciar a decisão dos demais vereadores, mentiu ao afirmar que, abre aspas, a Câmara não dispõe desse dinheiro, fecha aspas, se referindo ao custo da perícia técnica. Aproveito para anexar aqui, neste relatório, cópia do meu requerimento de número 22/2015, em cuja resposta podemos ver que o saldo da conta bancária da Câmara Municipal no dia 29 de agosto era de R$ 283.741,51. Como então o presidente alegar em plenário que a Câmara não possui o dinheiro? Derrubada mais essa manobra do presidente e reaberta a comissão, desta vez com a vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva, substituindo o vereador Francisco Carlos Vicini, o presidente Nilo insistiu no pedido de perícia técnica, via ofício, tendo novamente uma resposta negativa do presidente, através do ofício número 167, desta vez desrespeitando inclusive uma decisão do plenário da Câmara, órgão soberano desta Casa Legislativa, que por unanimidade aprovou a realização da perícia técnica. 2 dias após a negativa do presidente, mais precisamente através do ofício número 08/2014, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara estranhamente solicita a aprovação da minuta do edital para a contratação da perícia, tendo a Comissão Especial enviado a resposta positiva em 13 de 10 de 2014, através do ofício número 6. Em 26 de 11 de 2014, através do ofício número 33, a Diretoria Administrativa da Câmara informa que a licitação foi deserta. A partir daí, estaria aberto o caminho para a contratação direta da perícia, através do Instituto Mineiro de Perícias, cujo orçamento apresentado na fase interna de licitação foi de R$ 25.960. Porém, mais uma vez, de forma estranha, a Diretoria Administrativa da Câmara informa, através do ofício número 36, que faltaria um documento que deveria ser enviado pelo Instituto Mineiro de Perícias, qual seja a certidão de falência ou concordata, e que esta estaria pronta somente após 15 dias, ou seja, somente no dia 25 de dezembro, dia de Natal. No dia seguinte, através do ofício 08, a presidência dessa comissão encaminhou a referida certidão retirada por meio eletrônico por seu consultor legislativo. Ora, o que imaginar a não ser que esta foi mais uma ação protelatória deliberada para retardar o procedimento? Não satisfeita, a presidência, através da comissão de licitação, mais uma vez encontrou um problema para a contratação, e informando a comissão, através do ofício número 37, que ainda faltava um documento e que este demoraria 30 dias para ser enviado pelo Instituto. Com essas atitudes, em nítido abuso de suas prerrogativas parlamentares, notadamente sua imunidade parlamentar, o vereador Ailton Moreira Mendes, por suas múltiplas mentiras, incorreu em quebra de decoro parlamentar, artigo 15, parágrafo 3º, inciso 1º, do Regimento Interno, razão pela qual deve ser processado e julgado pelo plenário da Câmara. Abre aspas, artigo 15. O vereador que descumprir os deveres decorrentes do mandato ou praticar ato que afete a dignidade da investidura estará sujeito a processo e a penalidades previstas nesse regimento. Parágrafo 3º. É incompatível com decoro parlamentar, inciso 1, o abuso das prerrogativas constitucionais. Fecha aspas. Dos atos da presidente Sônia Maria Matos. Em minha visão, os procedimentos protelatórios orquestrados pela presidência atingiram seu objetivo, empurrando para 2015 a continuidade da comissão e permitindo uma permuta na titularidade dos atores, que agora passariam a comandar o processo. A primeira atitude da nova presidente da Câmara em 2015, vereadora Sônia Matos, foi atropelar todos os procedimentos regimentais e, antes mesmo de nomear os presidentes das comissões, resolveu de forma unilateral e ditatorial não renovar o vínculo do consultor legislativo das comissões, Dr. Rômulo Rocha, nomeando para substituí-lo a ex-procuradora-geral do município durante os 8 anos de mandato do ex-prefeito Honório de Oliveira, doutora Bianca Carolina de Carvalho Belei Rossi, filiada ao PSDB desde 9 de julho de 2007, como podemos constatar na certidão de filiação em anexo. Como não deduzir que esta manobra foi feita para colocar as comissões dessa Casa Legislativa contra a parede, reféns de uma aliada de primeira hora de um dos maiores interessados no andamento dos trabalhos desta comissão? Em que pese o cargo de consultor legislativo, seja cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Resolução 286 de 2010, indicado pelos membros das comissões permanentes da Câmara Municipal de Bicas, a meu ver, a decisão da presidente da Câmara teve por objetivo contratar uma consultora legislativa que poderia interferir nos trabalhos da comissão. Lamentável como esta Câmara aceitou a adoção de práticas coronelistas e retrógradas que conseguiu desfazer o que vinha sendo conquistado a duras penas por legislaturas passadas, a independência do Poder Legislativo. No início de seu mandato, a vereadora Sônia ainda se travestiu de pessoa isenta e independente, dizendo que não constrangeria os trabalhos da comissão de inquérito. Porém, a farsa durou pouco. Em 10 de 2 de 2015, através do ofício número 10, o presidente da Comissão Especial de Inquérito, vereador Nilo, questiona se a presidente realizaria ou não a perícia deliberada por unanimidade pelo plenário da Casa. Sequer resposta oficial essa comissão recebeu da presidência. Não existindo documentos juntados aos autos, os componentes da Comissão de Inquérito tomaram conhecimento extraoficialmente que a presidente não autorizou a contratação direta da perícia, exigindo a realização de novo processo licitatório, por se tratar de outro orçamento. Ainda assim, em 11 de maio de 2015, através do ofício número 17, as folhas 136 dos autos, a Comissão de Inquérito encaminha o documento que faltava ao Instituto Mineiro de Perícias para a realização da contratação direta, demonstrando claramente o interesse da comissão em apurar os fatos e o descaso da presidência. Afinal, o procedimento licitatório é um ato administrativo que depende da presidência da Casa. Mas quem insistiu na apresentação do documento necessário junto ao Instituto Mineiro de Perícias foi a Comissão de Inquérito. Após a realização de nova licitação, o Instituto Mineiro de Perícias foi habilitado e sua proposta aceita pela Comissão de Licitação. Mesmo assim, a presidente da Câmara decidiu não homologar o certame, alegando vício na pesquisa de preço de mercado, tidos por desproporcionais. Das condutas e autorias. Deste momento em diante, sem ter mais como lutar e diante do beneplácito da maioria da Casa, que referendou as decisões, este relator decidiu solicitar a convocação das oitivas, que ainda seriam necessárias para que pudesse consolidar esse relatório final. Antes de adentrar nas observações das oitivas finais, é necessário destacar o parecer técnico de execução física de objeto, apresentado pelo FNDE em 18 de 6 de 2014, às folhas 265 dos autos, que apurou o montante de R$ 45.000 R$ 80,37 a ser reembolsado ao governo federal. Isso somente em serviços que não foram devidamente executados na obra. Mais importante ainda é destacar o relatório de supervisão feito pela empresa Déficit Engenharia e Consultoria Limitada, a mando do FNDE, realizado entre 5 e 10 de maio de 2014, que aponta inúmeras incorreções na execução da obra da creche, entre elas os serviços de implantação, os pilares, pilares vazados, parede estrutural, as vigas, o castelo d'água, as alvenarias, as vedações e divisórias, a cobertura, as esquadrias, os revestimentos, os pisos, a pintura, os serviços complementares, as instalações elétricas, as instalações sanitárias, as instalações de louças e metais, as instalações de rede pluvial, as instalações de lógica, as instalações de telefonia, a ventilação mecânica e as instalações de gás combustível. Incorreções estas que corroboram na demonstração de prática de ato de improbidade administrativa, caracterizado como dano ao erário, artigo 10, Lei Federal 8.429/92. Na última rodada de oitivas, notamos muitas contradições entre os depoimentos. Também pudemos perceber que a falta de documentos administrativos impossibilitam que se possa precisar quem acompanhou qual período da construção. De todas as pessoas citadas nos autos como fiscalizadores do Poder Executivo Municipal, apenas o ex-diretor de obras, Joaquim Sabino Filho, admite ter estado durante o período de construção do muro de arrimo do lado esquerdo, que posteriormente precisou ser reforçado. Aqui, senhora presidente, a gente tem um quadro onde explicita, senhor presidente, desculpe, onde explicita as datas de nomeação e exoneração de cada um dos servidores apontados. Sou Joaquim Sabino Filho, sou Luiz Fernando Paz de Souza, sou Eliseu de Souza, Saide Salomão e Amigo Monteiro. Sou Joaquim Sabino, ele foi nomeado diretor de obras em 23 de setembro de 2010 e foi exonerado em 12 de junho de 2012. O senhor Luiz Fernando Passos de Souza foi nomeado secretário de obras em 1º de setembro de 2010 e exonerado do cargo em 31 de maio de 2012. O senhor Eliseu de Souza foi nomeado secretário de obras no dia 2 de maio de 2008, foi designado responsável pela fiscalização no dia 3 de maio de 2010 e foi exonerado da Secretaria de Obras no dia 31 de agosto de 2010. O senhor Saide Salomão foi designado responsável pela fiscalização no dia 1º de junho de 2010. E, segundo ele, aí é depoimento, a data aproximada de saída dele seria 31 de agosto de 2010. Isso é depoimento, não é documento. E o senhor Amilcar tem uma declaração de conformidade que ele assina em 2009 e não existe nenhum outro documento que comprove que ele seria responsável por fiscalizar ou acompanhar a obra. Como podemos ver na tabela acima, segundo dados retirados dos autos, o senhor Joaquim Sabino pode até ter acompanhado a obra desde o seu início, como declara as folhas 326. Porém, só foi nomeado diretor de obras da Prefeitura em 23 de 9 de 2010, sendo que o muro de arrimos, segundo o contrato de construção, teria sido iniciado em 6 de 9 de 2010, ou seja, 17 dias antes de que ele fosse nomeado. Com essa atitude, o senhor Joaquim Sabino Filho incorreu no crime do artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal 1579, leia, constitui crime, 2, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Pena A do artigo 342 do Código Penal. Ainda no mesmo sentido, é o que demonstra o parágrafo seguinte. Outra contradição que existe nos depoimentos tem relação com as responsabilidades do engenheiro Saide Salomão. Segundo seu depoimento, as folhas 342, ele participou somente do início da obra, tendo assinado somente o primeiro boletim de medição e se afastado no final de agosto, portanto, antes do início da construção do muro de arrimo. Nos autos não existe documento que comprove esse afastamento. Além disso, tanto o senhor Joaquim Sabino quanto o senhor Jorge Santos declaram em seus depoimentos as folhas 326 e 344 que o senhor Saide Salomão acompanhou as obras do controvertido muro. O senhor Eliseu de Souza, secretário exonerado em 31 de agosto de 2010, aparentemente acompanhou somente os primeiros passos da obra, tal como declara as folhas 324. Diz também não saber se fora realizada sondagem no terreno. Nesse mesmo sentido, todos os demais depoentes desconhecem sobre a realização ou não da sondagem. Sobre essa questão, o documento Esclarecimentos quanto à Fundação, as folhas 140, dizem que, abre aspas, o FNDE desenvolveu o projeto padrão de unidade de ensino infantil no âmbito do programa Pró-Infância, disponibilizando inclusive detalhamento para fundações do tipo sapata ou estaca escavada, diâmetro 30 centímetros, conforme memorial técnico de fundações em anexo. Torna-se, entretanto, necessário que o município contemplado pelo Pró-Infância verifique a adequação de um dos tipos de fundação disponíveis em projeto padrão ao tipo de solo, verificando em terreno escolhido para a construção da unidade escolar. Para tanto, deverá ser realizado pelo município um estudo de sondagem, conforme pontos locados na planta de sondagem. Caso a solução estrutural seja diversa, o município deverá providenciar projeto de fundação completo, inclusive com a sua respectiva anotação de responsabilidade técnica. As folhas 114, encontramos ofício-resposta do atual prefeito municipal, declarando não haver nenhum registro no setor de convênios e ou no departamento de licitações sobre realização de sondagem no terreno destinado à construção da creche. Nos autos, ainda podemos ver as folhas 155, o termo de convênio número 710.195/2008, assinado entre a Prefeitura Municipal e o FNDE, onde a alínea C, item 2 da cláusula 3ª, fica claro que é de inteira, onde na alínea C, desculpe, fica claro que é de inteira responsabilidade da Prefeitura a realização prévia de, abre aspas, estudos técnicos, topográficos e geológicos do terreno, fecha aspas, para que seja feita a obra. Já a alínea E diz que as adaptações necessárias ao projeto básico também o são. Estas constatações, somadas às declarações de desconhecimento sobre a realização desses estudos por todos os envolvidos na obra, nos leva a concluir que houve, no mínimo, um descumprimento do que determinam as orientações do FNDE em relação às fundações, podendo até nos levar a crer que houve uma omissão do Poder Executivo em relação ao fato. Esta omissão configura nitidamente ato de improbidade administrativa, configurador de dano ao erário, segundo o artigo 10 da Lei Federal 8.429/92. O depoimento do senhor Joaquim Sabino, as folhas 326, é recheado de contradições. Ele afirma não ter havido erro no alinhamento do muro de arrimo, o que pelos depoimentos do senhor Sebastião Ramos, Amílcar Rebouças e José Pinto Júnior, parece não ser verdade. Afirma que não foi utilizada terra nas massas, no que é contradito pelos senhores Sebastião Ramos e William Oliveira, cujos depoimentos são reforçados pela declaração dada pelo senhor Valdecir Almeida, das folhas 168, que em seu depoimento disse que, abre aspas, o senhor João Pé de Encrenca comentou que a massa utilizada na parede era fraca, fecha aspas, e que achou a massa, abre aspas, de cor amarelada, fecha aspas. Mais uma vez presente evidências de que o senhor Joaquim Sabino Filho mentiu para a Comissão Parlamentar de Inquérito, o que constitui crime do artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal 1579. As duas pessoas que ocuparam a Secretaria de Obras durante o período da construção, o senhor Eliseu Souza e o senhor Luiz Fernando Passos de Souza, estranhamente dizem não saber nada em relação à mesma. Porém, o senhor Amílcar Rebouças, em seu depoimento, às folhas 338, diz claramente que informava o então secretário de Obras, senhor Luiz Fernando, sobre os problemas da construção. No depoimento do ex-prefeito, senhor Honório de Oliveira, as folhas 329, também existem contradições. Logo no início, é questionado sobre um possível erro na construção do muro de arrimo e diz não ter conhecimento desse fato. Porém, ele mesmo, logo à frente, se contradiz dizendo que, abre aspas, houve um comunicado e notificou a empresa. Ela foi e realizou reparos. Ele foi notificado e refez o muro, fecha aspas. Disse não saber se houve sondagem no terreno. Porém, considerando os depoimentos e documentos, resta demonstrado não ter existido procedimento. As instruções mais que claras do FNDE sobre a necessidade de realização da sondagem nos levam a acreditar que houve uma falha administrativa. Caso a opinião da maioria dos profissionais de engenharia se confirme, ou seja, de que falhas na construção do muro de arrimo e na compactação do aterro podem estar ocasionando, abre aspas, movimentação em sua estrutura com o aparecimento de trincas, fecha aspas, como diz o engenheiro Edson Coimbra, à folha 309. Ou ainda que existe um, abre aspas, afundamento de passeio do lado onde existe um muro de contenção, fecha aspas, como relatou o engenheiro Geraldo Valburgo, à folha 24. Podemos concluir que a não realização da sondagem, somadas aos serviços ruins na construção do muro e na realização do aterro e sua compactação, colocam em xeque a atuação da administração pública municipal como responsável pela construção. Mais uma vez, percebe-se que a omissão administrativa causou prejuízos à administração pública, configurando improbidade administrativa tipificada no artigo 10 da Lei Federal 8.429/92. Não se afirma que houve dolo, intenção de causar prejuízo à administração pública, mas inegavelmente o elemento subjetivo culpa está presente. Por culpa, entende-se o ato de negligência, ou seja, a não observância do dever de cuidado, o não cumprimento das determinações do FNDE. Além do muro de arrimo, que incontestavelmente teve diversas falhas em sua construção, chama muita atenção o aterro feito ao seu lado, onde foi edificada a creche. Diversas testemunhas apontam para a possibilidade de ter ocorrido uma má compactação do mesmo, dizendo que isso poderia estar ocasionando problemas no prédio. No memorial descritivo do muro de arrimo, consta no item 5 que o aterro deverá ser, abre aspas, feito manual com soquete, fecha aspas, deixando claro que esta responsabilidade seria da construtora Souza Guerra, vencedora do certame licitatório. Ocorre que, em seu segundo depoimento, a folha 347, o senhor Solimar Guerra, proprietário da empresa, afirma que o aterro fora realizado pela Prefeitura Municipal. Na mesma linha de raciocínio, o engenheiro da empreiteira, senhor Jorge Santos, diz que, abre aspas, não tem conhecimento se houve algum estudo ou compactação do solo, fecha aspas, levando-nos a crer que realmente ele não acompanhou o processo de aterramento. Porém, o senhor Joaquim Sabino afirma em seu terceiro depoimento, à folha 485, que até onde ele tem conhecimento, o aterro foi realizado pela construtora Souza Guerra. Abre aspas, a não ser que a prefeitura estivesse pagando o aterramento e ele não soubesse, fecha aspas, abrindo uma possibilidade estranha, já que no contrato assinado com a construtora, consta que o aterro seria de responsabilidade desta. Ainda sobre o processo licitatório de construção do muro, é interessante ressaltar que o orçamento prévio para a construção do muro de arrimo foi de R$ 113.766,16. E, curiosamente, no dia do certame feito, através de carta-convite, apenas a construtora Souza Guerra compareceu e venceu o mesmo com impressionantes R$ 113.700,46, apenas R$ 65,70 a menos que o orçamento inicial. Voltando ao depoimento de Honório de Oliveira e suas contradições, em relação à alegação de desconhecer problemas no malfadado muro, parece que sua versão não condiz com os fatos. O senhor Joaquim Sabino, em seu depoimento, diz que tudo que ele detectava de errado, ele se reportava ao senhor Amílcar Rebouças e, abre aspas, falava com o Honório, fecha aspas. Já o senhor José Pinto Júnior, proprietário da mecânica Precisa, responsável pelo emboço dos muros e pela colocação do gradil de cercamento, em seu depoimento às folhas 475, diz que, abre aspas, mesmo com esse trabalho de emboço, deformações não foram totalmente corrigidas, fecha aspas, e logo depois afirma ter informado ao ex-prefeito sobre o problema. Disse ainda que durante o seu trabalho no muro, abre aspas, notou que havia pouca ferragem, fecha aspas, mas que esse fato ele não levou ao conhecimento do ex-prefeito, porque, segundo ele, isso seria, abre aspas, de domínio público, fecha aspas. No depoimento do senhor Amílcar, ele diz claramente que, abre aspas, os problemas que ele percebia na obra repassava ao senhor Honório, senhor Fernando Passos, bem como ao senhor Solimar, fecha aspas. Ainda em seu depoimento e o alegado desconhecimento do ex-prefeito sobre problemas sérios na obra, Amílcar diz que, abre aspas, quando o gabarito de execução da creche foi executado pelo empreiteiro, este apresentou desconformidades em relação ao projeto, momento em que o depoente prestava outros serviços à Prefeitura Municipal e foi convidado pelo então prefeito, senhor Honório de Oliveira, para a partir de então assumir a fiscalização da empreiteira, fecha aspas, restando cabalmente demonstrados que os problemas existiam e que nada foi feito efetivamente para saná-los. Finalizando esse relatório, não teria como deixar de destacar a proposta que o ex-prefeito teria feito ao atual senhor Geraldo Magela Longo dos Santos. Segundo o ex-prefeito, em visita ao prédio interditado, ele teria dito ao atual gestor que se fossem disponibilizados R$100 mil e permitido que os trabalhos de reparo fossem por ele coordenados, entregaria assim a creche pronta para uso. E mais, que se o recurso não fosse suficiente, ele arcaria com as demais despesas às suas expensas. Um tanto estranho esta proposta. Primeiro, por nem os engenheiros que vistoriaram a obra terem opinião consensual do que precisa ser feito para adequar o prédio. Segundo, que em seu depoimento, o ex-prefeito sustenta que a culpa dos problemas é da empreiteira. Por que então ele se oferece para custear possíveis gastos no reparo à obra? Como não deduzir que essa atitude extrema não seria para evitar maiores problemas judiciais e a possível responsabilização dele próprio? Percebam que não existem dúvidas sobre os danos causados ao patrimônio público municipal e federal, bem como a responsabilidade dos agentes públicos e privados citados. Ainda em arremate, é inegável que o ex-prefeito, Honório de Oliveira, concorre para que seja subtraído em proveito alheio, valor ou bem público, valendo-se de facilidade que é proveniente de seu cargo. Portanto, incide no crime de peculato impróprio, parágrafo 1º, artigo 312 do Código Penal. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 anos a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplique-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Fecha aspas. Conclusão. Por tudo acima disposto, no entendimento deste relator, faz-se necessário o encaminhamento deste relatório ao Ministério Público Federal, mais especificamente ao doutor Marcelo Borges de Matos Medina, procurador da República na cidade de Juiz de Fora, indicando a necessidade de ampliar as investigações no sentido de responsabilizar as pessoas que deram origem ao prejuízo gerado ao município de Bicas e à Fazenda Pública Federal. O envio ao Ministério Público Federal se sustenta na competência da Justiça Federal para processar e julgar atos envolvendo verbas públicas sujeitas à prestação de contas perante órgão federal, artigo 109 da Constituição da República. Se na esfera criminal e na improbidade administrativa a atuação é do Ministério Público, a responsabilidade por averiguar danos ao erário e buscar seu ressarcimento é do município, através de sua procuradoria. Pela ordem, elenca as responsabilidades que acredita caber a cada um dos atores envolvidos no processo. Número 1, Construtora Souza Guerra Limitada, por não realizar a obra de acordo com as especificações, expondo a riscos usuários e servidores, pelo prejuízo financeiro causado ao erário, o crime do artigo 96, inciso 3, da Lei 8666/93, o ato de improbidade administrativa do artigo 10 da Lei Federal 8429/93 e a responsabilização do artigo 618 do Código Civil e artigo 18 do Código do CDC. Rafael, me ajuda. Solimar de Paula Souza Guerra. Solimar de Paula Souza Guerra, por intencionalmente realizar a obra em desacordo com as especificações, expondo a riscos os usuários e servidores, por ludibriar os fiscais intencionalmente, por mentir diante desta comissão, pelo prejuízo financeiro causado ao erário, os crimes dos artigos, do artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal 1579/52, do artigo 96, inciso 3 da Lei Federal 86666, e do ato de improbidade administrativa do artigo 10 da Lei Federal 8429/93. 3. O senhor Jorge Luiz Melo dos Santos, como responsável técnico pela obra, deve ser penalizado pela intenção de enganar os fiscais e por se omitir diante da execução do empreendimento fora das especificações contidas no projeto. O crime dos artigos 171 do Código Penal e artigo 96, inciso 3 da Lei Federal 8666. o ato de improbidade administrativa, número artigo 10º da Lei Federal 8.429/93. 4. Senhor Honório de Oliveira, por não seguir a determinação do FNDE em relação às fundações, aparentemente o maior problema da construção, por ter sido informado sobre os problemas e ter se omitido em relação a eles, pelo prejuízo causado ao erário, reputa aplicável o artigo 10 da Lei Federal 8.429/93, de improbidade administrativa, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 927 do Código Civil e o crime do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, peculato impróprio. Número 5, Luiz Fernando Passos de Souza, por se negligenciar em sua função de secretário de obras municipal, não acompanhando como deveria o andamento da obra, e por ser o responsável pela quitação das notas de empenho, autorizando o pagamento de serviços não prestados. Artigo 10 da Lei Federal 8.429/93. 6. Senhor Eliseu de Souza, por negligenciar em sua função de secretário de obras, não acompanhando como deveria o andamento da obra. Artigo 10 da Lei Federal 8.429/93. 7. Ailton Moreira Mendes, por dificultar intencionalmente as investigações mediante suas reiteradas mentiras. Apesar de saber da condição de imunidade do parlamentar, creio que abusou de suas prerrogativas, incorrendo em quebra de decoro parlamentar. Artigo 15, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. 8. Joaquim Sabino Filho, pela omissão e pela negligência no acompanhamento dos trabalhos, por mentir para a comissão. Artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 4º, inciso 2 da Lei Federal 1579/52. 9. Senhor Said Salomão, por negligência na conferência das informações inseridas nos boletins de medição, assinando-os, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. 10. Senhor Amílcar Monteiro da Silva Rebouças, por negligência no acompanhamento dos trabalhos e na conferência das informações contidas nos boletins de medição, artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Aloysio Barbosa Bosch, vereador, relator, somente isso.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, demais edis, todos que nos honram com vossa presença. Nós temos aqui o nosso conclusão, o nosso voto. Senhores vereadores, segue os votos dos membros da Comissão Especial de Inquérito, CPI, da creche. Um voto do relator, do vereador Aloysio Borges, Barbosa Borges, e outros demais membros, vereador Nilo César Gonzi e Maria Elizabeth Gouveia Silva. O vereador, relator Aloysio Barbosa Borges, requereu que seja submetido a plenário os dois votos, a fim que estes decidir qual prevalecerá. Desta forma, encaminho para o conhecimento e análise de ambos os votos. Voto dos relatores Nilo César Gonzi e Maria Elizabeth Gouveia Silva. Da preliminar divergência do voto do relator. Os vereadores Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi, respectivamente membros e presidentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Portaria 24/2014, cujo objeto da investigação é apurar eventuais irregularidades na construção do Centro Educacional de Janeiro de Oliveira, apresentam o presente voto em discordância com o voto do relator, vereador Aloysio Borges. De início, reconhece o esmero e dedicação do relator na elaboração do seu relatório, o qual adoto, contudo, discordo no que se refere o voto do eminente relator. Isso porque entende-se que não cabe à Comissão Especial de Inquérito indiciar qualquer pessoa. Entende-se, os vereadores signatários, que cabe à Comissão Especial de Inquérito apurar os fatos objetivos de investigação e concluir, pelo seu arquivamento, na hipótese de não vislumbrar qualquer irregularidade ou encaminhar o produto do seu trabalho ao Ministério Público, na eventualidade de vislumbrar alguma irregularidade em suas apurações. Ao Ministério Público, função essencial à Justiça, como órgão que atuação qualificados e adotos de independência funcional, cabe analisar o produto da investigação das CPIs e adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais competentes. Este é o entendimento dos signatários, extraído do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, lido conjuntamente com o artigo 129 da Carta Magna. Posição esta adotada em precedente desta Casa de Leis, constante da comissão instituída pela Portaria 22 de 2014, cujo objeto foi investigar cobrança de taxa para atualização, utilização do banheiro público, em desconformidade com a lei municipal, presidida pelo eminente vereador Júlio César Salles Pereira, cujo relatório foi elaborado pela distinta vereadora Sônia Maria Pereira Matos e aprovado pelo plenário em reunião ordinária, número 3, de 9 de 2 de 2015, é possível ler das conclusões adotadas pelos edis biquenses. Antes de formatar a conclusão deste relatório, faz-se necessário o entendimento de que as conclusões das CPIs municipais não têm natureza de sentença, não punem, nem podem indicar os ou sugerir crimes comuns ou infrações políticas administrativas. Seus trabalhos são meramente investigativos. Ainda, o Supremo Tribunal Federal reconheceu na ADPF 378, Distrito Federal, de relatoria do ministro Edson Fachin, que analisou o processo de impeachment da Presidente da República, a parcialidade dos agentes políticos nas decisões e julgamentos políticos jurídicos. Leia-se, o juiz imparcial deve estar sujeito apenas à lei. Essa lógica, entretanto, não se transmite ao processo jurídico-político, na medida em que os julgadores, além de sujeitos à lei, também atendem interesses externos, inclusive dos seus representados. Vale dizer que a carga política dessa decisão decorre, em última análise, da função representativa dos parlamentares, implicáveis ao juiz. O ministro ainda colaciona trecho da obra renomeado jurista italiano Luigi Ferrajoli. A sujeição somente à lei, por ser premissa substancial de dedução jurídica, juntamente única fonte de legitimação política, exprime, por isso, a colocação institucional do juiz. Ao mesmo tempo, ele não deve ser sujeito representativo, não devendo nenhum interesse ou desejo, nem mesmo a maioria da totalidade dos cidadãos, condicionar os seus julgamentos, que está unicamente em tutela do direito substantivo, lesado como civil, no parágrafo 37, contrariamente aos poderes executivos e legislativos, que são poderes da maioria. O juiz julga em nome do povo, mas não da maioria, em tutela das liberdades, também das minorias. Ferrajoli, Luigi, Direito da Razão, Teoria do Garantismo Penal, 3, edição de São Paulo, editora da Revista do Tribunal, 2010, página 534, grifei. Continua o eminente ministro. Já os parlamentares são regidos por lógicas diversas, pois exigem mandado com tempo final, estabelecido em cuja renovação desafia a aprovação nas urnas. Outro sim, a independência dos parlamentares deve ser exercida com observância na Constituição e de forma correspondente aos anseios dos representados. Sendo assim, ao contrário do que ocorre no âmbito judicial, a imparcialidade não constitui características marcante do parlamento. O voto nesse ponto foi seguido por todos os ministros da mais alta corte do Brasil. Assim reconheceram de forma clara que o parlamento não é imparcial. Pelo contrário, é um ambiente parcial. Seus membros agem objetivando a reeleição. Se o parlamento é parcial, e não que se houvesse uma escolha expressa e constituinte, atribui aos seus membros o poder de indicar, seria conceder-lhes um instrumento de manobra política. Se a própria Constituição diz que os trabalhos das CPIs devem ser remetidos ao Ministério Público por sua imparcialidade, não pode atribuir aos membros da CPI, dotados de parcialidades, o poder de indiciamento dos que querem ou que sejam. Com essa premissa, entende-se os vereadores Nilo e Bete que não é possível a CPI indiciar cidadãos, atribui-lhes a prática delitiva. Cabe-lhe investigar, relatar suas investigações e remetê-las ao Ministério Público, caso vislumbre alguns vícios. Note que o próprio Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus, 115/015, que é a relatoria do ministro Teori Zavascki, disse ser indiciamento ato privativo das autoridades policiais, segundo sua análise técnico-jurídica ao fato. Note, é uma análise restritamente técnico-jurídica, não política. Se assim deve ser no geral da CPI, maior razão assiste a esse posicionamento quando os trabalhos da CPI se sustentam apenas em testemunhos e depoimentos, como no presente caso. Quando faltam elementos mais robustos a apontar a conduta dos agentes e os elementos substitutivos desta. A prova testemunhal é conhecida no meio jurídico como prostituta das provas, apelido relacionado à sua segurança e baixa qualidade. O eminente relator indicia em seus relatórios alguns sujeitos como os praticantes de atos de improbabilidade administrativa e crimes. Acredita-se as provas colacionadas nos processos das CPIs são insuficientes para demonstrar elementos substitutivos de improbabilidade, quais sejam o dolo ou culpa. As provas testemunhais colhidas são insuficientes para demonstrar que houve a intenção de violar a lei ou causar prejuízo administrativo. Da mesma forma que entende-se que os demais requisitos para processamento de alguém por tais práticas são de conhecimentos da seara jurídica, não tem o parlamento condições de aferi-las. Não se afirma aqui, elas não existem, apenas sinaliza que a Câmara Municipal, com base nos depoimentos apresentados, não tem condições de analisar a tipicidade. Por tudo isso, adota-se os elementos e trechos do voto do eminente relator, vereador Aloysio Barbosa Borges, os quais sustentarão esses votos, mas divergem suas conclusões. Antecipam-se para sugerir as remessas do Ministério Público. Este é o único meio de respeitar a Constituição e deixar que a parcialidade do Parlamento não transforme a investigação das CPIs em elemento de disputas políticas, restringes aos campos de fiscalização. Segundo, da fundamentação. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, são comissões temporárias, criadas para apuração de fatos, determinados em um prazo certo. Sua origem remonta ao ano de 1689, quando foi instaurado em termos semelhantes comissão no parlamentar britânico para investigar a guerra contra a Irlanda. A função investigativa do parlamento, através das comissões parlamentares de inquérito, tem sido de fundamental importância para a consolidação da democracia. É o que dizia o então professor Woodrow Wilson, mais tarde presidente dos Estados Unidos da América, citado no livro do ministro Gilmar Mendes, Curso de Direito Constitucional, em que se o americano sustenta ser a função de informar e de informar-se do Congresso de vital importância numa democracia, arrematando-se que o único povo que se autogoverna de fato é o povo que discute e que interroga a sua administração. Citado por Novak Rotunda, constitucional, em 1995, trecho de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonetti Branco, curso de Direito Constitucionais, a fonte normativa primária, a sua existência no Brasil, eu inciso terceiro do artigo 58 da Constituição Federal, ele atribui poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além dos outros previstos em seus regimentos internos ou a lei orgânica, são criadas mediante os requerimentos de um terço da Câmara Municipal para apuração de fatos, determinando que o prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, ou administrativa, se o infrator for servidor municipal. O controle parlamentar também é uma imposição do artigo 29, parágrafo 9º, da Constituição Federal. Vamos ler. O artigo 29. O município rege-se por lei orgânica, votada em dois turnos, com intertício mínimo de 10 dias, e aprovados dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição dos respectivos Estados e seguintes preceitos. Parágrafo 9º. A organização das funções legislativas fiscalizadoras da Câmara Municipal. Na Lei Orgânica de Bicas, as comissões parlamentares de inquérito estão previstas no artigo 89, terceiro. O artigo 89, a Câmara Municipal instituirá a comissão parlamentar e, quando o caso temporária, ambas constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ao conforme nos termos do artigo da criação, terceiro, as comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criados requerimentos de um terço dos membros da Câmara para apuração de fatos determinados e, por prazo certo, as suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público e a outras autoridades competentes, para que se promova a responsabilidade civil e criminal administrativa dos infratores. No regimento interno da Câmara de Bicas, é disciplinada da seguinte forma, no artigo 67. O artigo 67, as comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além de outros previstos neste regimento, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de um terço, seus membros, para apuração dos fatos, determinado no prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Parágrafo 1º, a comissão do inquérito fundamentará na sede funcionará na sede da Câmara Municipal, adotando-se os seus trabalhos, as normas constantes das leis federais específicas. Segundo, fica estabelecido os limites de 3 comissões de inquéritos em funcionamento simultâneo, salvo deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 3º, a comissão nomeará presidente, vice-presidente e relator da comissão. Inciso 4º, na comissão do exercício de suas funções, poderá, se necessário for, decisões unânime na mesma, requerer apoio policial. Inciso 5º, a comissão do prazo certo, definido no plenário, deverá apresentar ao presidente da Câmara relatório com parecer, destinação de suas conclusões. Parágrafo 6º, recebido no relatório, o presidente, no prazo de 5 dias úteis, notificará por escritos indiciários, colocando a documentação à disposição na Secretaria da Câmara, bem como distribuição de avulso, e assim desejam os indiciados. Inciso 7, os indiciados terão direito à defesa por escrito no prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da notificação. No 8º, recebida a defesa prevista no parágrafo anterior, o presidente da Câmara remeterá à comissão especial de inquérito para análise, emendas ou manutenção do parecer num prazo de 5 dias. Findo o prazo, o presidente da Câmara terá o conhecimento, dará o conhecimento aos vereadores do relatório, em parecer os demais documentos para verificação final num prazo de 5 dias. No 10º, determinado prazo previsto no parágrafo anterior, o presidente da Câmara convocará reunião extraordinária, tendo exclusivamente como pauta da ordem do dia a discussão da votação do relatório, com o parecer e demais documentos. No 11º, relatório, com o parecer da Comissão Especial de Inquérito e emendas, se houver, será aprovado por 2/3 da Câmara em votação secreta, não é o caso. Determina da votação, o presidente dará encaminhamento previamente definido o arquivamento do processo conforme decisão do plenário. 13º, o artigo anterior e o parágrafo não aplica-se ao processo definitivo como a cassação constante do artigo 16, seus parágrafos. A presente comissão parlamentar de inquérito, a que se refere o voto, foi criado pelo requerimento 29/2014, assinada pelos vereadores Nilo César Gonzi, Aloysio Barbosa Borges e Francisco Carlos Vicino, estourada pela portaria 24/2014. Seu processamento seguiu a Lei Federal de 1579/52, que dispõe sobre o direito objetivo de materiais e direitos objetivo processual, pois somente a União pode legislar sobre a matéria. Haja visto, trata-se de direito coercitivo no artigo 22, inciso 1º, da Constituição Federal. Analisando todos os processos, e sem ter uma perícia técnica para apontar precisamente qual a sua exato do problema da edificação, ainda assim é possível de diagnosticar irregularidade, como que a base de boa parte das conclusões aqui apresentadas se baseiam em testemunho. Não há aqui se discutir a respeito, por exemplo, do prejuízo dado aos cofres públicos, tanto do governo federal como do governo municipal. A todos foram investigados. A todos foram investidos na obra R$ 1.407.971,08, né? Entre o muro de contenção e o gradil de cercamento, as despesas com INPS e o prédio. Não que todo valor acima tenha sido totalmente perdido, porém, mais uma vez, pela falta da perícia técnica capaz de apontar exatamente o que precisa ser feito para recuperar o edifício e liberá-lo para o uso, fica impossível para nós desta comissão dimensionarmos o valor real do prejuízo. Isso sem considerar também o aluguel do prédio, onde funciona a creche atualmente, alugado desde junho de 2014, já há 18 meses, custando à Prefeitura Municipal cerca de R$ 2.700 mensais. Este gasto já ultrapassou a casa de R$ 50.000, apesar da ordem judicial que interditou o prédio da creche determina que a construtora Souza Guerra custeasse um local para abrigar a mesma. Jamais isto ocorreu. E como é obrigação da Prefeitura oferecer o serviço, esta vem custeando o aluguel. Contudo, a ausência de estipulação de valores exatos do dano causada aos cofres públicos não impede a apuração em processo judicial próprio dos exatos valores a serem ressarcidos aos cofres públicos. Chama atenção, logo de início, no ofício circular de número 9/2012, folha 14, de 2013, de então diretora da creche, a senhora Sorrete Virgínia Xerém de Souza Rezende, alertando o então prefeito municipal sobre os problemas detectados na edificação, isto apenas 3 meses após a obra ter sido entregue ao Poder Executivo. Neste documento, a senhora Sorelli pede para aterrar parte do terreno que cedeu, área perto do parque, arrumar rachaduras em uma das salas de aulas, colocar colunas maternal 3, colocação das portas que se soltaram da parede, goteiras no telhado. Está acarretando curto, acarretando curto nas lâmpadas e nos aparelhos de som, além de colocar as peças para instalação do fogão industrial. Numa demonstração inequívoca de que o problema seria já existente na edificação, alguns engenheiros consultados, como podemos ver ao longo do processo, opinam que o problema no prédio deve advir do muro de contenção feito para nivelar o terreno e uma compactação mal feita no aterro que recebeu o equipamento. O engenheiro Geraldo Valburgo, através de um laudo apresentado no dia 24/6/2013, nas folhas 24/6/2013, diz claramente que o que esse profissional viu e analisou foram erros primários e grosseiros de construção, um destaque, apontando logo de 44 páginas diversos defeitos, não deixando de apontar ainda nas folhas 24, não é? 6/2013, logo no item primeiro, a observação no que existe um afundamento de passeio do lado onde existe um muro de contenção, o que mostra erro na compactação do aterro, proporcionando isto a infiltração de água pluvial, colocando em risco a integridade do muro. Já o engenheiro José Carlos Calixto Lima, né, em visita à edificação, em companhia deste relator, que é o vereador Rafael Cândido de Aquino, e do atual secretário de Obras Municipal, Paulo José Marciano, disse acreditar que havia um grande risco de desabamento do muro de arrimo ao lado esquerdo da edificação, visto de frente, como vemos na ata localizada nas folhas 184/2013 e de 12/6/2014, isso relatado ao atual prefeito através do ofício número 004 da SEI de 2014, nas folhas 186 da SEI de 2013, no mesmo dia. Em conversa informal no local da obra, ele ainda afirmou haver um recalque diferencial da fundação do imóvel que se pode ver repetido em seus orçamentos para a realização da perícia técnica na folha 198/6/2013, no alto. Já o atual engenheiro da prefeitura, o senhor Edson Grisende Coimbra, no relatório técnico de inspeção visual, que se encontra nas folhas 309/6/2013, afirma poder constatar diversos problemas estruturais e de execução da obra, projetando um gasto estimado em R$ 300 mil para reparar a edificação, especificamente em relação ao muro de arrima ao lado esquerdo. Diz que ele não está suportando o peso do qual está sendo solicitado, verificando o rompimento dos tirantes do muro, e conclui apontando para a necessidade de uma perícia minuciosa na obra para levantamento de custo e solução para os problemas apresentados. Um dos engenheiros apontados pela prefeitura como responsável pela obra, o senhor Amilcar Monteiro da Silva Rebouças, disse desconhecer-se a compactação do aterro. Fora convenientemente realizada em seus depoimentos nas folhas 338 da SEI de 24, afirma que fez um reforço por entender que este não estava suficientemente reforçado, referindo-se ao muro de arrima do lado esquerdo. Disse ainda que tomou conhecimento quando o senhor Joaquim Sabino Filho fez um alinhamento para acertar os pilares, ainda tratando-se do mesmo muro. Diz também acreditar haver vício na construção e que a empreiteira não tinha condições de ser qualificada para uma obra desse nível. Disse ainda que os problemas que ele percebia na obra passavam ao senhor Honório e o senhor Fernando Passo, bem como ao senhor Solimar. O segundo engenheiro da prefeitura, Saide Salomão, na verdade o primeiro indicado para acompanhar a obra, designado pelo termo que se encontra nas folhas 145 da SEI, de 25/6/2010, disse não ter participado da construção do muro de arrimo ao lado esquerdo do prédio, tendo destacado apenas que o terreno teria condições de receber a obra. Tudo isso em seu depoimento nas folhas 342, na SEI de 24. Já o engenheiro da empreiteira, senhor Jorge Luiz de Melo Santos, afirma que não foi realizada a sondagem do terreno e que o serviço de terraplanagem já estava executado quando a construtora assumiu a obra. Foi questionado pelo relator acerca dos problemas na construção e negou que houvesse. Ao ser confrontado com o laudo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, nas folhas 165, da SEI de 24, recorreu ao direito de permanecer em silêncio, porém disse, depois acreditar-se dos problemas em relação à obra, foram gerados por um conjunto de responsáveis, não somente da empreiteira, mas também dos gestores municipais. As folhas 345, o senhor Sebastião Carlos Silva. O que nós temos aqui agora é a repetição dos, mais ou menos, do que o nosso relator aqui deu. Para não estender mais, né? Nós vamos ficar repetindo aqui, nós vamos passar aqui. Você concorda? Concorda?
Concordar, por mim, tudo bem. Não sei se os demais leram o relatório como um todo, mas o trecho, por exemplo, que eu cito o envolvimento, por exemplo, do vereador Ailton Mendes, está totalmente diferente do meu
você
relatório.
Você quer que eu leia?
Acho
vou
que
ler.
Esse trecho
não.
Você poderia ler.
Não, vamos ler então.
Esse trecho, só vai. Esse trecho. Se achar esse trecho, já satisfaz.
O resto é mais Carlos Sebastião Carlos da Silva, William Roberto Oliveira, Valdeci Fernandes de Almeida. Calma. Não. O empreiteiro. Eu sei, tá. O vereador Ailton Mendes, inicialmente através do ofício número 115 de 2014, de EP, de 25/6/2014, nas folhas 805 da SEI de 2013, indeferiu o pedido de perícia, diz ele neste ofício, que não há previsão orçamentária para os gastos com a perícia e que o deslocamento de recursos provenientes de outras dotações causará prejuízo à administração da Câmara. Isso porque pretendia utilizar os valores que poderiam vir a ser gastos na perícia para elaboração das reformas do prédio, que seria a nova sede da Câmara. Um projeto de muitos anos que não pode ser realizado, pois o Poder Executivo não entregou durante o mandato daquele presidente o prédio prometido. Diz ainda que a Prefeitura possui dois engenheiros capacitados e que estes teriam plenas condições de elaboração de um laudo pericial. Afirmou também que as obras está garantida por contrato de seguros firmado pela Caixa Econômica Federal. Não satisfeito com o indeferimento do pedido da perícia, esta comissão apresentou recursos ao plenário da Câmara através do requerimento número 26 de 2014, de 4/8/2014, nas folhas 816, da SEI de 2013, de autoria do vereador Nilo César Gonzi, com assinaturas em conjunto do relator, vereador Aloísio Barbosa Barbosa Borges e do vereador Francisco Vicini, terceiro membro da comissão, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, como podemos ver na ata, que consta dos autos do processo, as folhas 818. Os trabalhos da comissão precisavam continuar e por isso foi necessário um segundo pedido de dilação do prazo de funcionamento da mesma. O presidente Ailton observou que o inciso 5º do artigo 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bicas, o que diz: a comissão, em prazo certo definido em plenário, deverá apresentar ao presidente da Câmara relatório com o parecer e destinação de suas conclusões. Decidiu então que o pedido de prorrogação, que naturalmente modifica o prazo inicial, deveria ser decidido pelo plenário, para resguardar a segurança jurídica, já que os pedidos de prorrogação das CPIs anteriores e da primeira desta eram deferidos pelo presidente. Deferiu o pedido, a diferente do plenário. A comissão não acolheu a decisão por entender que, através do ofício número 8, CI 2014, as folhas 824, protocolado numa terça-feira, dia 19/8/2014, na Secretaria Executiva da Câmara, a comissão solicitou a dilação do prazo para concluir a investigação. O prazo dos trabalhos expirava na quinta-feira, dia 21/8/2014. E a próxima reunião ordinária ocorreria no dia 25/8/2014. Não haveria como dilatar o prazo de uma comissão já extinta oficialmente há 4 dias. Considerando a postura do presidente expressa através do ofício número 144/2014, de 22/8/2014, nas folhas 827, a própria comissão optou por dar os trabalhos como encerrado e apresentou, através do seu ex-presidente, vereador Nilo César Gomes, do PTB, o requerimento número 29/2014, em 25/8/2014, solicitando reabertura da comissão especial para continuar as investigações. O presidente Ailton, ciente do direito da minorias da constituir a CPIs, submeteu um novo pedido ao plenário, tendo sido mesmo aprovado pelo plenário nesta data. Durante as discussões em plenário do requerimento do vereador Nilo, o vereador presidente afirmou que a Câmara não dispõe deste dinheiro, se referindo ao custo da perícia técnica. Isso porque intencionava economizar para realizar a obra nova sede do Legislativo. Reaberta a comissão, desta vez com a vereadora Maria Elizabeth Gouveia e Silva, do PSDB, substituindo o vereador Francisco Carlos Vicino. E aí, Vicino, PTB, e o presidente Nilo insistiu no pedido de perícia técnica via ofício 001/2014, de 3/9/2014, nas folhas 7, da 6/24, tendo novamente uma resposta negativa do presidente. Através do ofício 167, de 2014, 6/10/2014, nas folhas 29. 2 dias após a negativa do presidente, mais precisamente através do ofício 08, CPL 2014, de 8/10/2014, nas folhas 50, a Comissão Permanente de Licitação da Câmara solicitou aprovação da minuta do edital para a contratação da perícia, tendo a ser enviada a resposta positiva em 13/10/2014, através do ofício número 6/2014, nas folhas 84, em 26/11/2014, através do ofício 33/2014, nas folhas 91. A diretoria administrativa informa que a licitação foi deserta. A partir daí estaria aberto o caminho para a contratação direta da perícia, através do Instituto Mineiro. E aí foi iguais aí, não é? Então, nós vamos passar aqui os nobres edis entenderam, não é? Então, de lá para cá, está tudo igual. Então, aqui nós vamos dar a nossa conclusão aqui. Por tudo acima disposto, recomenda-se o encaminhamento do processo de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Ministério Público, indicando a necessidade de ampliar as investigações no sentido de responsabilizar as pessoas que deram origem ao prejuízo gerando ao município de Bicas e à Fazenda Pública Federal. Então entenderam, né? Nós estamos aqui, o nosso conclusão é de encaminhar as nossas conclusões para o Ministério Público. O envio ao Ministério Público Federal se mostra adequado, tendo em vista a cláusula terceira, no inciso primeiro, na linha I, do convênio firmado pelo município de Bicas e o FNDE, pelo qual caberia a este fiscalizar a utilização dos recursos públicos transferidos. Reitera-se que, diante da parcialidade do Parlamento e de seus integrantes, tendo em mente que as provas colhidas pelas CPIs foram testemunhais, baseando-se precedentes recentes desta Câmara Municipal de Bicas, pela preservação da isonomia e da imparcialidade, os vereadores signatários decidiram por não realizar o indiciamento. Então, a nossa conclusão aqui, minha mais da vereadora Bete, não é? É que nós remeteremos ao Ministério Público e cabe ao Ministério Público indiciar ou não os culpados. Estão bem entendidos? Muito obrigado.
É, eu só gostaria...
Na ordem do dia. Não, agora não. Só quando abrir a ordem do dia.
É, com relação ao relatório, que foi lido... Sim. Só para destacar algumas questões.
Mas a discussão vai ser feita na ordem do dia. É isso que eu estou falando, né? Não agora.
Não, mas é porque, como foi lido o relatório, só para que você deixasse de destacar, porque depois vai para...
Na ordem do dia que é o momento de discutir e votar. Não antes da ordem do dia, não, Moisés.
Então, se for ordem do dia, porque seria vinculado a... Não, é só destacar pontos da...
Na discussão ela destaca, não? Seja, sabe? Opinião.
Olha, plenário que decide, olha. É, só para...
Opinião.
É porque antes de ser apreciado...
Presidente, você que decide.
É, destacar uns pontos.
A vereadora Beth vai acrescentar alguma coisa que às vezes ficou despercebida aí no parecer do vereador Nilo.
É, porque como foram lidas muitas páginas, né, acredito que não deu muitas coisas, ficaram sem ser com a devida atenção, então só para evidenciar essas situações. Na página 15, consta que, né, que no dia... Diz que a diretora administrativa diz que faltaria um documento, né, que já foi lido pelo vereador Louro e pelo vereador Nilo. No dia seguinte, através do ofício número 8 da Comissão de Inquérito 2014, folhas 93/24, a presidência da comissão encaminhou a referida certidão retirada por meio eletrônico por seu consultor legislativo, Dr. Romulo. Ainda faltava um documento, e que este demoraria 30 dias para ser enviado pelo Instituto. Isto porque, sendo o procedimento de licitação vinculado, mesmo na hipótese de licitação deserta, não é possível realizar a contratação direta com base no inciso 5º do artigo 24 da Lei 8666 de 93, se a potencial contratada não apresentar todos os documentos exigidos no edital da licitação deserta. Há necessidade de se manter todas as condições pré-estabelecidas. Na página 16, Após a realização de nova licitação, a comissão de licitação entendeu por vencedora a única participante da carta convite, o Instituto Mineiro de Perícias. Contudo, a presidente da Câmara decidiu não homologar o certame, posto que os valores informados na fase interna para análise de preço de mercado eram desproporcionais. Logo, adotou o posicionamento da jurisprudência do TCU, necessidade de juízo crítico dos valores que servirão de base para a pesquisa de mercado, verificando sua desproporção. Abre parênteses, acórdãos do TCU, número 3026/2010, 868/2013, 2170/2007, 403/2013. Inclusive, a participante da licitação, Instituto Mineiro de Perícias, apresentou valor superior àquele cotado na fase interna, em mais de 60%. A decisão pela não homologação foi tomada conjuntamente com a maioria dos vereadores, em reunião da qual todos os vereadores participaram. Na página 22, com relação à fala do ex-prefeito, o ex-prefeito Honório de Oliveira disse, as folhas 330, abre aspas, que esteve lá na creche com a Leia e o Magela, fez a proposta de que, se o valor de reparo não fosse suportado pela empresa, ele tiraria do seu bolso. Como cidadão, o abandono o incomodou. Do áudio, no tempo, 1 minuto e 18 minutos. Não é possível ouvir o senhor Honório de Oliveira dizendo, eu estive lá com a Leia. Há pouco tempo, estive com o Magela e fiz ainda a seguinte proposta. Se o Magela separasse um recurso de 100 mil reais, que ele podia depois, na justiça, cobrar da empresa que ela é responsável, eu ia administrar aquela obra. Ia sobrar dinheiro, o dinheiro poderia dar outra finalidade a ele. E se faltasse, para refazer tudo que precisava naquela obra, eu colocaria do meu bolso. De tanta certeza do que eu vejo, o que pode ser feito lá. Eu tive lá com eles. Assim, o ex-prefeito, em exemplo figurativo, apresenta sua posição sobre o vulto do dano, o qual acredita ser sanado com menos de 100 mil reais. Somente isso, presidente.
Pois bem, lido os dois pareceres, a pedido do vereador Louro, a gente vai colocar em votação para ver qual dos dois pareceres vai prevalecer. E essa votação vai ser uma votação nominal. Durante a votação, alguém que quiser fazer alguma justificativa, que faça.
Não,
por uma questão, então, de ordem, eu posso usar a palavra inicialmente, ou eu e o Nilo, né? Porque pode ser que ele queira colocar alguma coisa, ou a Beth, em relação ao voto, entendeu?
Só os três.
Pois é. Não, eu estou falar antes, entendeu? Até para o embasamento da discussão, só isso.
Eu já ia colocar em votação.
Sim, eu estou falando porque você vai votar, né? Falou que vai poder comentar durante o voto. Aí estou pedindo só para a gente votar primeiro.
Ah, sim.
Que aí a gente pode até argumentar sobre tudo que foi dito, tudo que foi falado, né? Antes que os outros votem, até para ajudar todo mundo a formar
então,
uma opinião.
Mas não vai mudar o parecer, gente. Na hora do voto dele, sim.
Então, nós vamos dar sequência à votação e começando pelo Louro.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero só fazer alguns destaques que são interessantes. Antes da gente votar, para dizer o seguinte, que é muito interessante quando vocês viram aqui e perceberam que o relatório lido pelo vereador Nilo, ele só muda em alguns pontos em relação ao meu. Respeito o voto dos dois vereadores, mas acho que eles tentaram amenizar a situação com relação a um ou outro ator dentro desse processo, né? Porque o resto é basicamente a mesma coisa, né? Não discutiram nada do que foi colocado ali em relação às acusações que são feitas no meu relatório, né? Simplesmente defenderam alguns. Exemplo claro, a defesa que fizeram do ex-presidente da Câmara, o vereador Ayrton Mendes, que simplesmente excluíram do relatório deles as mentiras que foram contadas aqui para os senhores. E os senhores presenciaram. Obviamente falou ali mais de uma vez que não tinha dinheiro e tinha um saldo na conta de 286. Vieram até com a alegação ali depois de que, porque queria fazer a obra. tinha o dinheiro. O dinheiro existia. Então, isso é uma mentira fática, é um fato. Não tem como sair desse âmbito. Então, é uma coisa indiscutível. Né? Outra coisa interessante é que eles mesmos citam, logo no início do relatório deles, o seguinte, que não cabe, botei em destaque aqui para eu lembrar, que não cabe à Comissão Especial de Inquérito indiciar qualquer pessoa. Está no início do relatório. Só que eles mesmos destacam, assim como eu, o artigo 67 do regimento, que diz o seguinte, as comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciárias, além de outros previstos nesse regimento, serão criadas pela Câmara mediante requerimento. Um texto, a forma de criação. Aí vem lá, no parágrafo 5º. A comissão, em prazo certo, definido pelo plenário, deverá apresentar ao presidente da Câmara relatório com parecer e destinação de suas conclusões. Parágrafo 6º. Recebido o relatório, o presidente, num prazo de 5 dias, notificará por escrito os indiciados. Como então não cabe a comissão indiciar? Tá correto? Vou repetir. Parágrafo 6º. Recebido o relatório, o presidente, num prazo de 5 dias úteis, notificará por escrito os indiciados, colocando a documentação à disposição na Secretaria da Câmara, bem como distribuição de avulsos, se assim desejarem os indiciados. Repete a palavra. Parágrafo 7º. Vem de novo. Ó. Os indiciados terão direito de defesa por escrito num prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Então, logo de início, o relatório deles fala uma coisa que não é verdadeira, que não seria atribuição de nós, da comissão, indicarmos indiciamento. Na verdade, a gente não indicia. A gente indica o indiciamento ao Ministério Público. Realmente, a gente não tem o poder de indiciar. Quem tem o poder para fazer isso é o Ministério Público. Outra coisa interessante, assim, nas alegações que são feitas, no início eles citam a questão de um precedente regimental na finalização de relatórios de comissões anteriores, para exemplificar essa questão de não indiciar. Citam a comissão que foi realizada no ano passado, que ao final, Doropilo não indiciou ninguém. Preferiu assim. Ótimo, o relatório foi votado aqui, não teve voto contrário, foi aprovado. Então eles usaram, né, desse precedente, digamos, para dizer isso. Mas logo na frente, eles vêm contestar a questão que eu coloquei no meu relatório, do presidente se recusar a prorrogar a comissão, numa artimanha protelatória. Eles vieram contestando isso, dizendo que não, que o regimento diz que tem que aprovar pelo plenário. Quantas e quantas vezes isso foi aprovado de ofício por presidente? Então, assim, para um momento, o precedente serve. Então, o habitual era assim, é assim que tem que ser. Aí virou a página, aquilo já não serve mais. Eu estou querendo só apontar a contradição das justificativas. Entendeu? Ou serve, ou vou me servir do precedente, ou não vou me servir dele. E, aliás, diga-se de passagem, nenhum desses dois precedentes está lavrado no livro de precedentes regimentais da Câmara. Salvo engano, né, Moisés? Você chegou a conferir isso? Mas, salvo engano, nenhum dos dois. Esses precedentes que são citados aqui, nenhum dos dois está lavrado no livro de precedentes regimentais. A gente sabe o que acontece. É um precedente, só não está lavrado. Só que ele não pode, a gente não pode se servir do precedente para alegar uma situação aqui e ali na frente a gente negar que ele exista. É meu ponto de vista, pelo menos. Na questão da discussão também, que não foi lida, que é diferente do meu relatório, fala sobre reiterar a parcialidade dos integrantes do parlamento, parará. Né? A parcialidade vai existir em qualquer momento. Seja no primeiro ano de mandato, segundo ano, terceiro, quarto, a parcialidade pode existir ou não. Então, se for assim, a gente tem que eliminar as comissões dessa casa, não realizar mais comissões e nos omitirmos em relação a esses fatos. Simplesmente, avisa o Ministério Público e pronto. Aliás, nós aqui já passamos por situação no mandato passado, né, de resolveram aqui no plenário, né, alguns vereadores, de que tudo teria que ser encaminhado ao Ministério Público. Dos dois primeiros encaminhamentos que fizeram para lá, ela devolveu para cá, dizendo o seguinte, vocês têm que investigar. Não sou eu. Palavras dela. Lá atrás, numa situação muito parecida com essa, entendeu? Então, assim, e no final eles né, finalizam o trecho final do relatório dizendo isso, que os vereadores signatários decidiram por não realizar os indiciamentos. Ora, decidiram não. segundo vocês mesmos, vocês seguiram o que o Fachin falou, o outro falou, que não pode. Não é que vocês decidiram não fazer. É que vocês decidiram aqui, pelo que vocês dizem, que não pode. Que, na verdade, é uma falácia. Né? Se a gente olhar aqui o regimento, ele é muito claro quando cita a questão dos indiciamentos. Vou mais além, só para finalizar e votar, senhor presidente, dizendo que acho que o caminho seria aprovar o relatório, né, da minha, o relatório final que eu redigi, mas aí é uma questão de cada um, né? E cada um que tome sua decisão, e o meu voto, obviamente, é no meu relatório, senhor presidente.
Vereador Nilo.
Eu discordo um pouco do nobre, do excelentíssimo vereador Aloysio, quando ele diz ali, nas nossas conclusões aqui, nós fomos bem claros, como o nosso nobre vereador acaba de falar, que em mandados passados foi decidido nesse plenário, nessa casa, que todas denúncias fossem para o Ministério Público. E a resposta do Ministério Público, o que foi? Para investigar e não indiciar. Não, senhor. Investigar uma coisa, indiciamento é outra. O senhor está entendendo? Então o senhor está completamente equivocado. Então nós vamos falar isso aqui, ó, ao Ministério Público. Função essencial justiça, com órgão de atuação qualificada e adotados, independente funcional, cabe analisar o produto da investigação das CPIs. Cabe se analisar e adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais competentes. Este é o entendimento dos signatários extraídos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, lido conjuntamente com o artigo 129 da Carta Magna. Posição esta dotada em precedente desta casa de lei constante, como comissão instituída na portaria 22/2014, cujo objeto foi investigar cobrança de taxa de utilização de banheiro público em desconformidade com a lei municipal precedida pelo eminente vereador Júlio César Salles Pereira, cujo relatório foi elaborado pela distinta vereadora Sônia Maria Pereira Matos e aprovado pelo plenário nessa reunião, na 3ª de 9 de 2005. É possível ler a conclusão. Antes de formatar a conclusão deste relatório, faz-se necessário o entendimento de que as conclusões das CPIs municipais não têm natureza de sentença, não pune, nem pode indiciar ou sugerir crimes comuns aos infratores políticos administrativos. Seus trabalhos são meramente investigados. Isso aconteceu nessa casa, onde nesta CPI, Vossa Excelência era o presidente. Não era? Não? Foi, então, por isso que eu te falo. Então, o senhor vem aqui comigo, não é? Que nós estamos, eu optei por esse lado, porque aqui nós não temos que ter dois pesos e duas medidas. Nós temos que ser imparciais. E eu estou sendo imparcial no meu trabalho, eu sempre fui, tá? Não é agora que eu vou negar as minhas raízes. O meu voto é para que encaminhe ao Ministério Público Federal, mas não nenhum de si, ninguém. Isso aí é estritamente do poder do Ministério Público Federal. Se vai indiciar, se vai arquivar, se não, isso aí é com eles. Nós fizemos o nosso trabalho. A CPI concluiu as investigações. Hora nenhuma nós falamos que o Vossa Excelência estava errado. Eu elogiei o seu trabalho, foi minucioso, enriquecido de detalhes, não é? Eu gosto de um bom trabalho, e o seu trabalho foi excelente. Só que na conclusão eu discordo disso, não é? Mas Vossa Excelência está de parabéns, não é? O meu voto é para que seja encaminhada ao Ministério Público.
Vereador Ailton.
Presidente, eu vou pedir um minuto de atenção. Eu quero falar com o meu novo vereador.
Questão de ordem regimental, senhor presidente. O vereador Ailton não pode emitir voto, nem emitir voto, nem emitir opinião, porque ele está citado como indiciado num dos votos.
Questão, eu tenho direito de votar.
Questão regimental, senhor presidente.
O senhor votou e denunciou. Entendido. Tá bom. Vereador, o senhor fala em decoro parlamentar. Quem mais quebra o decoro parlamentar aqui é o senhor. O senhor usa de cinismo, crítica com palavras pejorativas, agredindo verbalmente seus colegas. Isso também é decoro parlamentar. E até hoje ninguém pediu a sua cassação. Mesmo sabendo que o senhor está sendo processado pela promotora, aliás, o processo subiu para Belo Horizonte a semana passada, ninguém pediu sua cassação aqui. Ninguém, todo mundo se omitiu. Vereador, depois disso tudo, aí o senhor era vereador na época. E por que que o senhor não agiu na época que o senhor era vereador? Hoje que o senhor vem agir? Questões
posso
políticas.
Posso responder, já que ele está perguntando?
Não. Depois não. Que acabar de falar.
Ele está perguntando.
Depois que acabar de falar, o senhor tem que dar a palavra.
Não, o senhor presidente é que manda, tá, não é o senhor, não.
Tá bom, depois que acabar de falar.
Faça a sua defesa.
Tá, eu vou fazer minha defesa.
E a votação e para a gente poder dar
tá
o seguimento.
Vereador, eleição se ganha na urna. Não é com essa sujeira que você está fazendo, não. O senhor era vereador na época, não tomou atitude nenhuma. Por que, faltando 10 meses para a eleição, o senhor vem levantar um processo desse?
Não estou falando de eleição, não. Estou falando do estupro que foi feito aos cofres públicos, senhor. O estupro que foi feito para o seu parente, o prefeito. Ele é parente meu, não. Ele é seu parente.
Meu não é nada meu,
sogro do seu filho.
Ele não é meu.
Vamos parar de palhaçada aqui.
Palhaçada é sua.
Eu acho melhor você regular mesmo.
Palhaçada é a sua.
Entendeu?
Não tem que botar a melancia e botar a cabeça na barriga, não. Põe a melancia na
cabeça. O senhor é um mentiroso. O senhor mentiu nesse plenário aqui para todos nós e para quem estava presente aqui. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Ainda foi na rádio mentir também.
O senhor
é um mentiroso.
E o senhor mentiu aí dizendo que o Honório pediu 100 mil reais. Isso é mentira. Isso é calúnia. É calúnia. Vê o que a Beth escreveu, vê o que o senhor escreveu.
Olha só.
Isso é calúnia.
Vereador Ailton, por favor. Por favor. Alô.
Eu li o que você escreveu,
vereador,
eu li o que ela disse.
Vereador Ailton. Vereador Ailton.
Oi.
Vereador Ailton, por favor.
O quê?
A gente está fazendo uma votação sem difamação. Não, mas a defesa aqui não está assim.
Ele estava bom para trabalhar no Lava Jato, rapaz.
Não,
que
não,
o Alibaba
tá
foi preso ainda, só os 39
tá
que
fugindo,
tá, tá preso.
Vereador, você está fugindo.
Eu não estou fugindo, estou me defendendo. Ele me chama de mentiroso, ele mentiu também. Esse negócio do Honório é mentira. É mentira. O senhor fala o que quer e ouve o que não quer. O meu voto é a favor do Nilo. Pronto.
Vereadora Bete, por favor. Vereador Bete.
Por favor, o quê? Só se for maluco.
Favorável, eu faço.
Que, meu marido,
meu voto
que
foi
Zé Mané, o Zé Mané. Que, meu favor, o quê, rapaz?
Vereadora Bete.
Sou favorável, porque faço parte, nosso parecer foi conjunto.
Vereadora Sônia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, prezados vereadores e a todos presentes. Voto com o relatório dos vereadores Nilo e Bete.
Vereador Rafael. Algum comentário? Como é que seja breve?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Vou ser breve, senhor presidente, para não ficar ainda mais. O clima está muito tenso. Só quero explicar o meu voto. Porque entendo as colocações, tanto do vereador Louro, o trabalho que foi feito, que foi realizado, o levantamento, mas entendo, Louro, além de tudo que foi citado pelo relatório da vereadora Beth, vereador Nilo, embasado em doutrinas, né, em ministros, né, eu concordo com isso, porque eu acho que nós estamos, você está vendo o clima que está aí, você e o Ailton, às vésperas de uma eleição. Então eu acho que qualquer voto que nós estaríamos dando aqui estaria sob suspeita, né? Nós estamos às vésperas de eleições, todos aqui defendendo o seu partido, mas nós temos que ver o que foi investigado. O nosso papel enquanto a CPI é o levantamento dos fatos, né? Tentar fazer essas ligações, ouvir as testemunhas, como foi bem realizado. Agora, além da questão de ser ano eleitoral, ou qualquer que seja o ano, como você citou, é muito precário. A investigação que nós fazemos aqui, por mais complexo que poderia ser, e não foi, não por causa por vontade de vocês, tem essa discussão aí, mas realmente, orçamentariamente, teve aquele problema no final. e ficaria um valor alto e também não resolveria a questão. Porque independente do que nós formos votar aqui, tanto do que foi produzido como indiciando, que eu acho que nós não temos esse papel de indiciar, né, isso é para o Ministério Público, mesmo depois do Ministério Público, com tudo que foi colhido, com o levantamento das testemunhas que foram colhidas, né, as provas, o Ministério Público vai fazer um indiciamento ou não de uma ou algumas pessoas, e esse processo vai dar continuidade na Justiça, e a Justiça, sim, é o poder responsável por julgar essas pessoas que serão ou não indiciadas, que serão indiciadas, ou todas elas, ou algumas, e essas pessoas, e na Justiça, elas terão todos os poderes dados pela Constituição, da ampla defesa, do contraditório, que não é dado na comissão, na CPI aqui. O trabalho foi muito bem realizado, nunca me opus a prorrogar o prazo, justamente porque é muito escasso, né, o tempo, mas nós não temos elementos satisfatórios para fazer, um levantamento adequado, né, para apontar, sem qualquer mácula, a responsabilidade de cada um dessas pessoas que foram apontadas aí. Então, vejo... Sim?
Só para desfazer um equívoco, eu li um trecho de um parágrafo da minha conclusão aqui. Só um parágrafo. Por tudo acima disposto, no entendimento desse relator, faço necessário o encaminhamento desse relatório ao Ministério Público Federal, nome do juiz aqui, do promotor, indicando a necessidade de ampliar as investigações no sentido de responsabilizar as pessoas que deram origem ao prejuízo gerado ao município de Bicas e à Fazenda Pública Federal. É isso que está aqui. É isso que está aqui. Né? Porque o vereador falou que eu mandei indiciar. O que eu mandei foi ampliar. E no meu entendimento expus algumas transgressões às regras. É isso que está aqui. Eu não mandei indiciar ninguém, eu não tenho esse poder.
Então, acho que até melhor a compreensão, o debate aqui, te deixando de lado todas as questões políticas. Né? Agora o senhor até corrigiu um pouco, mas o senhor fez um enquadramento legal até pior, que é no Código Penal. E aí mesmo que nós não teríamos competência para tal. Vejo de outra forma. Se tivesse ocorrido isso, vamos supor, o Honório seria o atual prefeito, ou tivesse um dos vereadores aqui envolvidos, aí nós teríamos o julgamento da improbidade administrativa e a cassação do mandato. Então, entendo, posso estar errado, estou falando assim, o que eu entendo juridicamente, estou tentando votar, isentando de qualquer participação de política, né, de partido, se participa de partido A ou B, ou quem quer que sejam as pessoas que foram citadas. Estou falando o que eu entendo que nós deveríamos nos pautar. Eu acho que todo o levantamento que foi feito foi perfeito, colhendo o testemunho dessas pessoas, né, cada um se posicionando. Mas nós que mexemos com direito, o Nilo disse aí até um termo que é usado, né, que a prova testemunhal normalmente ela não é considerada isoladamente. Ela deve ser considerada juntamente com provas documentais para se embasar, né, e até mesmo para buscar alguma contrariedade. Porque existem pessoas que sabem mentir e existem pessoas que não sabem mentir. Então nós temos que ter alguns elementos para contradizer o que foi dito. E não simplesmente com base em prova testemunhal tipificar condutas a partir do Código Penal. Né? Então eu acho que tudo que foi produzido não vai ser desfeito. Eu não estou votando como relatório, entendi assim, isentando qualquer pessoa que o senhor citou, foram citadas aí, de alguma responsabilidade. Só prefiro que tudo que foi levantado, foi produzido, seja encaminhado ao Ministério Público, para o Ministério Público, sim, fazer a adequada tipificação, seja penal, administrativa, e posteriormente a justiça possa dar prosseguimento nisso, né? Podendo ser incluídos novos atores, serem retirados alguns nomes que foram citados. Isso aí quem vai dizer é o Ministério Público, que com certeza não vai também confiar só no nosso trabalho, no trabalho de vocês, né? Ele vai querer ouvir novamente, vai querer colher mais provas. A questão da perícia era muito importante para a gente, mas mesmo que fosse realizada, não seria descartada uma perícia judicial, que é totalmente isenta. Não digo que a nossa é isenta, que eu falo é de poder, né? Então eu acho assim que seria mais adequado, seria mais razoável neste momento nós enviarmos ao Ministério Público aguardar essas tipificações e o desenrolar do judicial, cabendo cada um fazer sua defesa, se defender ou buscar novos elementos, produzir provas. As pessoas que forem de repente denunciadas, né, elas poderão produzir provas também, terão seu momento oportuno de defesa. Então, por isso que eu acho mais razoável votar o relatório da vereadora Beth e do vereador Nilo.
Vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes. Voto favorável ao relatório do vereador Nilo e da Beth.
Geraldo Carlos. Okay. Geraldo Francisco Carlos.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas e a todos presentes. Eu fiz parte da comissão, certo? Então eu não posso me imputar hora alguma de votar pelos que eu ouvi nos depoimentos, que foram vários. Até que um vereador Louro citou que o pedreiro, não me lembro o nome dele agora, falou assim, eu perguntei para ele assim, você não falou para o dono da empreiteira que esse teto sem chapisco poderia cair na cabeça de algumas crianças? Então ele respondeu da seguinte forma: pode cair, porque os meus filhos não vão estudar lá. Essa foi a resposta do empreiteiro. Então, eu acho que nós estamos aqui para investigar, foi bem investigado, pena que não houve a perícia por vários motivos que o vereador Louro citou, certo? Então, eu cheguei a uma conclusão, que eu ouvi os debates aí, para mim eu achei uma influência política muito grande em alguns votos, tá? Eu voto favorável do vereador Louro, que está completo e legítimo para ser enviado para o Ministério Público. Só isso, presidente.
Bom, então ficou a votação 6 a favor do parecer do Nilo e da Beth e 2 a favor do parecer do Louro. Dando prosseguimento aqui, vamos à entrada de requerimentos e projetos. Projeto de Lei do Executivo número 32/2015 dispõe sobre a criação contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, nos termos previstos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 39/2015 dispõe sobre feiras itinerantes e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 1/2006, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da Lei número 1752/2015. Agora vamos aos requerimentos. Vereadora Maria Elizabeth.
Tem dois requerimentos aqui, senhor presidente. O número 1, que é um pedido de providência solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, a colocação de quebra-molas na rua Deputado Oliveira Souza, em frente ao número 720. Justificativa, faço essa solicitação a pedido dos moradores e por pessoas que transitam pelo local. Uma vez que referida, a rua apresenta grande tráfego de pessoas, alunos das escolas e motoristas que dirigem em alta velocidade, colocando em risco a integridade das pessoas. Já houve acidentes no local, então por isso essa solicitação. Sala de sessões da Câmara Municipal, 22 de janeiro de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Número 2, também solicitando do Executivo, através da Secretaria Competente, informações sobre o destino do material dos escoteiros Aracati de Bicas, o qual segue a listagem anexa. Justificativa, eu faço solicitação a pedido dos membros do Grupo de Escoteiros Aracati. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 26 de janeiro de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso.
Vereador Aloysio Barbosa, requerimentos de 1 a 16.
Presidente, eu vou pular o cabeçalho, para ser mais rápido. Requerimento número 1, é um pedido de informação, solicita ao prefeito que, através das secretarias municipais competentes, informe essa casa e envie os respectivos documentos comprobatórios sobre a forma de cessão do espaço público do Parque de Exposições Municipal para a realização do show do artista DJ Dennis, realizado no dia 12 de dezembro de 2015. Aproveito para solicitar também cópia dos contratos de todos os 3 eventos realizados por terceiros naquele espaço no ano de 2015. Justificativa, faço essa solicitação por ter sido cobrado por cidadão do município que alega que as exigências em relação à realização do evento foram diferentes de 2 outros shows realizados anteriormente. Além de afirmar que o montante de 1 tonelada de produtos alimentícios que deveria ter sido doada a entidades do município como contrapartida pela cessão do espaço não fora realizada até a data de hoje. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 25 de janeiro, Luiz Borges, vereador proponente, requerimento 2, um pedido de informação. Solicito ao prefeito que, através das secretarias competentes, informe a essa casa a situação do terreno municipal ocupado por empresa de beneficiamento de pedras e fabricação de tijolos e assemelhados no bairro Gilson Lama, enviando a essa casa legislativa todos os documentos referentes à cessão do espaço público em questão, justificativa. Faço essa solicitação a fim de que seja complementada a informação prestada parcialmente pela administração ao meu requerimento número 52/2015, de 28 de setembro de 2015. Até onde temos conhecimento, a ocupação daquele espaço foi feita de forma totalmente irregular, porém, até este momento, nenhuma providência aparente foi tomada para regularizar ou desfazer o mal feito. Recebi informação de que providência nenhuma foi tomada por ser o proprietário das empresas lá instaladas, parente de um dos atuais secretários municipais. Porém, me recuso a acreditar que a prefeitura esteja acobertando tamanho desmando por interesses familiares. Esperando contar com apoio, 25 de janeiro de 2016. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 3, outro pedido de informações, solicita à mesa que oficie a Procuradoria-Geral do município, questionando quais as medidas foram tomadas em relação à dívida com a Copasa, alvo dos requerimentos número 55, de 1 de 2 de 2014, e número 5, de 26 de 1 de 2015. Justificativa, faço essa solicitação a fim de tomar conhecimento sobre as providências tomadas relativas à dívida, que vem sendo paga desde o ano 2006, com valores acima do que foi autorizado pela Lei Municipal 1263/2006, que em seu artigo 2º diz o seguinte, abre aspas, artigo 2º, o pagamento da quantia referida no artigo 1º dessa lei será efetuado em 300 parcelas com valores fixos e irreajustáveis, equivalente a R$ 1.004,73 cada uma. Apresentei os requerimentos número 55, em 1 de 12 de 2014, e número 5, de 26 de 1 de 2015, que sequer foi respondido, solicitando providências imediatas em relação ao problema. Mais uma vez, venho cobrar informações do Poder Executivo Municipal para que essa Casa tome conhecimento das ações sobre o desrespeito flagrante à lei. Sala de sessões, 25 de janeiro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente, requerimento 4. Também um pedido de informações. Solicita à mesa informações sobre quais as providências foram tomadas no cumprimento à determinação contida no requerimento número 33/2015, de 18 de 5 de 2015, que exigiu atitude desta Casa em face do descumprimento pelo município da Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, sancionada pela presidente Dilma e que diz respeito à regularização da jornada de trabalho, remuneração e funções dos agentes comunitários de saúde, bem como dos agentes de vigilância epidemiológica e combate a endemias. Justificativa, faço essa solicitação a fim de tomar conhecimento de quais foram as medidas tomadas pela Câmara Municipal em relação à Prefeitura de Bicas devido ao descumprimento da lei federal supramencionada. Depois da apresentação de 2 requerimentos tratando do assunto, o de número 51 e o de número 51/2014 e o de número 13/2015, constatei que a situação dos referidos servidores continuava a mesma, tomando a iniciativa de apresentar o requerimento número 33/2015, pedindo providências legais cabíveis por parte da mesa diretora dessa casa. Dessa forma, faço esse pedido para saber quais as providências foram efetivamente tomadas pela antiga direção da casa sobre o caso, sendo que havia apresentar, esperando contar com apoio, 25 de janeiro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 5. Solicito à presidência dessa casa, é um pedido de providências, solicito à presidência dessa casa providências em relação aos trâmites do novo regimento interno da Câmara Municipal. Justificativa. Após mais de 2 anos de trabalho e com diversos vereadores tendo passado pela Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno, encaminhamos o texto final com a minuta do novo regimento para a mesa diretora em 25/11/2013. Portanto, há mais de 2 anos. E a direção dessa casa está tendo uma enorme dificuldade de conduzir o processo legislativo de tramitação da proposta. Após uma reunião em novembro de 2014, apresentei mais uma proposta de emenda referente à concessão de títulos que sequer foi encaminhada à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. A inoperância das últimas mesas diretoras em relação ao tema é latente. Não sei se falta competência, vontade política ou as duas coisas para que o processo tenha andamento. Espero que o novo presidente dessa Casa Legislativa, vereador Júlio César Pereira, tenha comprometimento suficiente com o andamento dos trabalhos da Câmara Municipal de Bicas e retome as discussões a respeito do novo regimento. Sendo que havia tratar, peço apoio aos pares, sala de sessões, 25 de janeiro de 2016. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 6, pedido de informação. Solicito ao prefeito que informe o encaminhamento dado aos anteprojetos de lei municipais número 3 e 5 de 2013 e número 1, 3, 4 e 6 de 2014. Justificativa. Refaço esse requerimento a fim de tomarmos conhecimento do andamento das proposições supramencionadas. Em 9 de 3 de 2015, através do requerimento número 24, apresentei os mesmos questionamentos ao Poder Executivo. Porém, como não tivemos resposta alguma ao pleito, resolvi reapresentar a matéria com o mesmo conteúdo. O anteprojeto de lei número 3 trata da instituição de incentivos para a instalação de sistemas de captação e armazenamento de águas pluviais, bem como para a geração de energia solar fotovoltaica em novas edificações. Este anteprojeto foi apresentado originalmente em 2009, ainda sob o governo do antigo gestor público. À época, esse assunto nem estava tão em evidência quanto hoje, devido à crise hídrica, o risco de desabastecimento de energia, a premente necessidade de implantação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade ecológica e à aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, Lei Municipal 1731-2015. Porém, a administração pública municipal continua ignorando a iniciativa. O anteprojeto de lei número 5, também apresentado no governo anterior, trata de criação de lei de regulação e controle de zoonoses, estabelecendo forma clara e objetiva de tratar a questão, criando inclusive forma de financiamento para o serviço. O anteprojeto de lei número 1, 2014, trata da criação de lei de incentivo à adimplência para os cidadãos do município de Bicas, trazendo em seu bojo a obrigatoriedade de concessão de entrada gratuita em eventos promovidos pela Prefeitura aos cidadãos que se encontrarem em dia com suas obrigações junto à municipalidade. Esse projeto garantiria a todo e qualquer cidadão ao menos um passaporte gratuito para ingressar nos shows pagos da exposição agropecuária. O APL 03/2014 trata de instituição de incentivo aos cidadãos e empresas da cidade para instalação de câmeras de segurança nos arredores de suas residências ou imóveis comerciais, auxiliando no monitoramento e aumentando a segurança no âmbito do município. O APL número 4/2014 trata da instituição, através de lei municipal, de comissão de transição obrigatória de governo, visando dar agilidade e garantir a continuidade das políticas públicas, quando da troca do comando do Executivo Municipal, que ocorrerá ao final deste ano. Já o APL número 6/2014 trata da instituição do programa Família Acolhedora, tendo como objetivo criar mecanismo de abrigamento de menores com quebra de vínculos familiares em famílias substitutas. Redigido por mim em parceria com os profissionais do CREAS, este programa reduziria os custos do serviço e aumentaria a capacidade de abrigamento. Além disso, manteria os adolescentes próximos de suas famílias, facilitando sua reinserção no núcleo familiar, por não necessitar de internamento em instituição fora da cidade. Todos esses anteprojetos foram apresentados a esta administração entre os anos de 2013 e 2014. O de número 3/2014 é de autoria do vereador Rafael Aquino e os demais todos de minha autoria. Julgo que todos têm importância para o município, porém a falta de agilidade do Poder Executivo faz com que eles adormeçam na gaveta de algum dos órgãos desse poder. Lamentando profundamente o tratamento dado a proposições tão interessantes para os cidadãos e para o município, solicito informações acerca do assunto, esperando para isso contar com apoio dos pares. Sala de sessões, 25 de janeiro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Agora bem, ia bem. Requerimento 7, outro pedido de providências. Solicito ao prefeito municipal que, através do órgão competente, providencie a ampliação da rede Wi-Fi de internet gratuita do município para os bairros Edgar Moreira, Leopoldina e Todos os Santos. Justificativa. Reapresenta esse pedido no intuito de oportunizar o acesso à rede mundial de computadores a bairros de poder aquisitivo mais baixo, considerando o cenário atual de globalização das informações e a necessidade de universalizar o acesso à rede, refaça esse pedido de ampliação de programa já existente a fim de atender a um número maior de cidadãos do município. Sala das sessões, 25 de janeiro. Aloysio Borges, vereador proponente. Outro pedido de informações, requerimento número 8. Solicito à presidência dessa casa cópia do ofício número 1/2015-MD, endereçado ao Ministério Público em 27 de janeiro de 2015, e a respectiva resposta ao mesmo, bem como cópia do requerimento número 9/2015 da vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva, apresentado e aprovado na reunião ordinária do dia 23 de fevereiro de 2015. Justificativa. Apresento esse requerimento a fim de obter a cópia dos respectivos documentos. Apesar de ter apresentado o ofício número 12 de 2015, em 9 de março do ano passado, endereçado à presidência dessa casa, onde solicitava cópias desses mesmos documentos, e ter reiterado o pedido através do requerimento número 30/2015, no dia 30 de março do ano passado, aprovado pelo plenário dessa Casa Legislativa, até o presente momento, 10 meses após a sua aprovação, ainda não recebi retorno à demanda. Esperando contar com o apoio dos padres, sala de sessões, 25 de janeiro, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 9. Solicito ao prefeito municipal, após a anuência deste plenário, que providencie troca total da iluminação pública da rua Padre Manuel Pires Pereira. Justificativa. Reapresenta esse requerimento a pedido de moradores e por ter constatado no local a atual condição de precariedade do sistema de iluminação pública na referida rua. Após ser convidado por moradores, estive presente no local supracitado e pude perceber que a iluminação pública é insuficiente, tendo inclusive algumas lâmpadas queimadas. Como se trata de concentração populacional alta e de renda média baixa, moradores reclamam da insegurança causada pela iluminação insuficiente, citando inclusive o crescente uso de tóxicos nas ruas, como nos motivos para melhorar a qualidade da mesma. Esse pedido já fora realizado através do requerimento número 31, de 30/3 do ano passado, e fora aprovado por unanimidade pelo plenário dessa casa, demonstrando a necessidade premente da melhoria no serviço. Sendo assim, vem através desse reforçar o mesmo. Sala de sessões, 25 de janeiro, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 10. Outro pedido de informações. Reitero através desse solicitação ao prefeito municipal de informações acerca dos vencimentos do cargo de supervisor escolar relativos aos reajustes ou revisões anuais, devido ao não enquadramento dos mesmos na Lei Municipal 1726/2015. Justificativa. Refaço esse pedido, que sequer foi respondido no ano passado, quando da apresentação do requerimento número 35/2015, de 15/6/2015, a fim de obter explicações sobre a revisão anual dos vencimentos dos supervisores escolares municipais. Em 2015, quando da aprovação da lei supracitada, os mesmos não figuravam entre os beneficiados, mesmo fazendo parte do quadro do magistério. Gostaria que fosse esclarecida a questão. Afinal, no ano anterior, os mesmos foram contemplados com um aumento de 13% dado pela Lei Municipal 1679/2014, que teve efeitos retroativos a janeiro daquele ano. De acordo com informações recebidas, os supervisores não figuraram na Lei de 2015 por estarem enquadrados dentro das exigências do piso nacional do magistério e teriam seus vencimentos revisados de acordo com o índice dado aos servidores públicos municipais. Ocorre que a data base dos servidores municipais é abril, e caso isso tenha ocorrido, a base de cálculo da revisão deles deveria ser de janeiro de 2014 a abril de 2015, ou de janeiro a dezembro de 2014, concedido em abril de 2015, mas retroativo a janeiro do mesmo ano. No intuito de saber se a questão foi sanada, apresento este pedido e espero contar com o apoio dos padres. Sala das sessões, 25 de janeiro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 11, pedido de providências. Solicito à mesa diretora que, ouvido o plenário, solicite cópia de todos os documentos que o município possui que dizem respeito à obra de construção e captação de rede de esgotos realizada em 2008 e 2009 pela empresa Copil, construtora Piranguinhos Limitada, e envie os mesmos ao Ministério Público Estadual, solicitando providências quanto ao serviço de péssima qualidade que gerou enormes prejuízos, tanto para o município de Bicas, quanto ao estado de Minas Gerais e à própria Copasa. Justificativa. tendo apresentado o requerimento número 40 de 2015, em 3 de agosto do ano passado, aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa, e que sequer fora respondido pelo Poder Executivo, solicito que esta Casa, em nome do povo de Bicas, encaminhe denúncia ao Ministério Público Estadual pelo prejuízo dado ao erário na consecução do empreendimento. Em junho de 2013, através do requerimento número 29 de minha autoria, esta Casa solicitou informações à Copasa acerca desse assunto, também não obtendo retorno para a demanda. A obra em questão custou aos cofres públicos cerca de R$ 1.200.000, reais, tendo sido entregue ao município em 2009, como podemos observar no documento anexo. Ocorre que em menos de um ano, o encanamento colocado no leito do córrego São José começou a se soltar, perdendo-se boa parte do serviço executado. Segundo informações de cidadãos de Bicas, o serviço sequer teria sido terminado, não havendo a ligação dos interceptores em alguns locais. Dessa forma, solicito à mesa diretora que, desta vez, tendo em vista a não tomada de atitude pelo Poder Executivo Municipal, pela Procuradoria Municipal ou pelos órgãos de controle, solicite todos os documentos referentes à obra e encaminhe imediatamente denúncia ao Ministério Público Estadual sobre o ocorrido. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões, 25 de julho de 2016, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 12, período de providências. Solicito ao prefeito que, através do órgão competente, faça cumprir a Lei Municipal 1638/2013, e determina divulgar na página oficial da Prefeitura e na internet a relação atualizada de medicamentos de distribuição gratuita disponíveis na farmácia municipal. Justificativa. Refaço esse pedido originalmente feito através do requerimento 41/2015, de 3 de agosto de 2015, no intuito de que a referida lei seja cumprida. Pude constatar que a listagem de medicamentos está publicada no sítio eletrônico da Prefeitura, porém, não conseguimos saber quais são os medicamentos que estão, no momento, disponibilizados e os que, porventura, estão em falta. A Lei 1638/2013 é clara no parágrafo único do seu artigo 1º, quando diz que a lista deverá ser diariamente atualizada. Tendo aqui... tendo aqui o legislador tido a intenção de que o usuário tivesse acesso à lista para saber da disponibilidade ou não do medicamento de seu uso, para evitar seu desnecessário deslocamento até a farmácia. Feitas todas essas ponderações, acredito que o prefeito deveria cobrar de seus subordinados o cumprimento das normas que regulam a transparência pública, entre elas as leis municipais que tratam do assunto, tais como a lei que criou o portal da transparência e a que motiva esse pedido de providência. Esperando contar com o apoio dos pares, em 25 de janeiro de 2016, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 13, em pedido de providências também, solicito ao prefeito municipal providências acerca da implementação da Lei Municipal 1500/2010, que trata do serviço de mototáxis. Justificativa. Sancionada em junho de 2010, a lei supramencionada autoriza o Poder Executivo a implementar na cidade o serviço de mototáxis. Porém, 6 anos após a publicação da mesma, nada até agora foi feito nesse sentido. A implementação do serviço, além de garantir às pessoas de renda mais baixa acesso ao meio de transporte alternativo mais barato, geraria também mais postos de trabalho e oportunidade de geração de renda a outra parcela da população. Não creio que essa medida traga um impacto negativo relevante aos que exploram o serviço de táxi. Logicamente que dizer que não haveria impacto algum seria leviano, mas tenho a mais absoluta convicção que os benefícios seriam maiores que os prejuízos aos cidadãos. Através do requerimento número 22 de 13 e 17 de 3 de 2014, solicitei cópia do decreto que regulamentou a lei e nas justificativas apelei pela implementação da mesma. De nada adiantou. Voltei ao assunto através do requerimento número 42 de 3 de agosto de 2015. Porém, numa resposta evasiva, a secretária de administração alegou que a lei estaria, abre aspas, numa análise intersetorial. Análise, fecha aspas. Análise esta que aparentemente dura até os dias de hoje. Nesse sentido, reiteramos apelos feitos anteriormente, peço apoio dos pares e rogo ao prefeito que coloque seus assessores para trabalhar na implementação da referida lei, sala de sessões de 25 de agosto de janeiro de 2016. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 14, pedido de informação. Solicito ao prefeito municipal que, através das secretarias competentes, envie a essa casa informações acerca do funcionamento da Escola Municipal Ataíde Suriano Pereira nos anos de 2005 e 2006, prestando esclarecimento se a mesma possuía alunos matriculados nesses 2 anos e funcionava regularmente, bem como se possuía diretor responsável no ano de 2005. Justificativa. Resposta ao meu requerimento número 20, de 28 de 9 de 2015, enviado através do ofício número 120/2015, da Secretaria de Educação, dá conta de que a escola em questão não tinha diretor nomeado no ano de 2006. Gostaria de saber se esse fato se repetiu no ano de 2005 e se haviam alunos matriculados e estudando regularmente naquela instituição nesses dois anos. Esperando contar com o apoio dos pares, 25 de janeiro de 2006, Aloysio Borges, vereador proponente, requerimento 15. Pedido de informações, solicito o prefeito que, através da secretaria competente, envie a essa casa cópia de todos os documentos que o município possui e que instruíram o processo de compra do terreno onde foi construída a quadra esportiva Geraldo Magela de Castro Matos, autorizado pela Lei Municipal 1492/2010. Justificativa. Mais uma vez, reitero um pedido de informações já aprovado por essa casa devido à inépcia da Secretaria de Administração desse município. Estamos aguardando esse pedido desde a aprovação do requerimento número 60, de 23 de 11 de 2015, portanto, já há 60 dias. Estudando os processos legislativos de compra de imóveis pelo município, notei a ausência de documentos autorizativos de venda do imóvel onde foi construída a referida quadra por parte dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Assembleia Geral dos Associados do Leopoldino Atlético Clube. Mesmo estes documentos não sendo fundamentais à aprovação da lei, para que o processo, desculpa, mesmo que esses, processos, que esses documentos não sendo, deixa eu repetir, mesmo estes documentos não sendo fundamentais à aprovação da lei retromencionada, para que o processo de aquisição do terreno fosse revestido de legalidade, pelo menos seguindo o que diz o parágrafo 1º do artigo 100 do Estatuto do Clube, o Poder Executivo deveria ter exigido esta documentação. Acreditando que todos os cuidados tenham sido tomados pelo então gestor municipal, gostaria de ter acesso aos documentos para verificar se os trâmites foram seguidos corretamente. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões de 20 de janeiro de 2016, Luiz Borges, vereador proponente. E por último, requerimento 16, que é também um pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através do órgão competente, envie a essa casa toda a documentação referente ao loteamento Joaquim Florentino de Souza. Escritura inicial, escritura de compra pela Prefeitura Municipal, escritura de doação do terreno à Companhia de Habitação do Coab e escritura do espaço institucional obrigatório reservado ao município. Justificativa. Fui informado que a área institucional obrigatória que deveria ser reservada para aparelhos públicos, parque, praça, quadra esportiva, jardim, posto de saúde, entre outros, teria sido indevidamente doada a cidadãos do município pela Prefeitura Municipal, sem a anuência da Câmara. Devido a isso, solicito os documentos listados nesse requerimento, a fim de podermos analisar se esta informação tem fundamento. Este pedido já foi feito através do requerimento número 58, de 26 de 10 de 2015, porém, devido à falta de compromisso da Secretaria de Administração, mais uma vez ficamos aguardando uma eternidade para receber uma resposta, até certo ponto, muito simples. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 25 de janeiro de 2016, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael Aquino, requerimento de 1 a 4 de 2016 e projeto de lei número 2 de 2016.
Senhor presidente, apresento o requerimento de número 1 de 2016, moção de aplauso. Solicito a concessão de moção de aplauso ao jornal Município e pelo fato de completar 100 anos no presente ano. Apresento esta proposição antecipadamente para que a Câmara Municipal de Bicas, através de sua mesa diretora, estude a viabilidade de realizar sessão solene em comemoração a este tão grandioso acontecimento, possivelmente com exposição de documentos e fotos em parceria com o jornal. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, por entender que tal data merece ser destacada com brilho e grandiosidade, relembrando momentos históricos da história de nossa cidade. 25 de janeiro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. Requerimento número 2, solicito da Secretaria de Assistência Social que auxilie na obtenção de carteira de trabalho e identidade para a senhora Maria José Estevam, que reside na rua Fritz Granato, 54, bairro Edgar Moreira, para obtenção de benefício de prestação continuada, na qual tem pleno direito. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, tendo em vista ter sido informado por vizinhos que procuraram a prefeitura, mas não conseguiram qualquer tipo de ajuda. Requerimento de número 3, solicito do executivo que fiscalize a procedência das carnes comercializadas na cidade de Bicas, bem como informe a respeito da demora no funcionamento do sistema SIM, Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, preocupado com a saúde dos munícipes, tendo em vista a notícia da semana passada, onde comerciantes clandestinos foram presos em nossa cidade pela venda de carne de cavalo e da forma inapropriada para o abate. Requerimento de número 4, moção de apoio. Solicito a concessão de moção de apoio desta Casa de Leis a ser enviada à Câmara dos Deputados para aprovação do projeto PLS 209 de 2015, que determina a indenização a usuários de energia elétrica pela interrupção do fornecimento. Justificativa, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o projeto que determina a indenização a usuários de energia elétrica pela interrupção do fornecimento. Este projeto de lei vai obrigar as empresas de energia elétrica a pagarem uma multa aos consumidores sempre que o fornecimento de luz for interrompido. O valor da multa será equivalente à média do consumo do usuário no intervalo de tempo em que ocorrer o corte no fornecimento de energia elétrica, considerando-se para o cálculo consumo nos últimos 12 meses. A multa não será obrigatória se ocorrer caso fortuito ou de força maior, a interrupção for causada por insuficiência técnica no interior da área sob domínio do usuário final. O atual sistema de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no Brasil não tem alcançado um equilíbrio desejado numa relação de consumo entre fornecedor e usuário final. Não raro, o consumidor urbano ou rural tem sido grande prejudicado nas reincidentes quedas de fornecimento de serviços, tanto pelas dificuldades criadas na ausência de energia elétrica, quanto pelos prejuízos causados aos aparelhos eletrônicos, que invariavelmente não suportam os picos de energia gerados pela retomada do serviço. Em 25 de janeiro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E um projeto de lei de número 2, 2016, dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção às pessoas carentes e entidades beneficentes ou habitacionais do município de Bicas e da outras providências. Artigo 1º, a Prefeitura do município fica autorizada a receber sobras de materiais de construção procedentes de edificações, reformas, escombros ou ruínas para doação e reaproveitamento por famílias destituídas de recursos e entidades beneficentes ou habitacionais, sem fins lucrativos, podendo ser usados para pequenos reparos, como também para construção de moradias. Parágrafo único, os materiais, tais como areia, azulejos, blocos, cal, cimento, ferro, grades, janelas, lajotas, elétricos, madeiras, pedras, britadas, pias, portas, portões, tacos, tanques, telhas, tintas, vidros, etc., deverão estar em condições de reaproveitamento. Artigo 2º. As doações poderão ser efetuadas por empresas, pessoas físicas, prefeitura municipal e todo aquele que voluntariamente desejar fazer doações pertinentes a este projeto de lei. Artigo 3º. Para o despejo desses materiais, a prefeitura destinará local para uma central de distribuição para recolhimento e armazenagem das doações situadas na cidade de fácil acesso. Artigo 4º. O material descrito no artigo 1º será obrigatoriamente depositado nos locais indicados pela municipalidade, exceto quando colocado em aterro ou terreno particular devidamente autorizado pelo próprio proprietário do imóvel. Artigo 5º. Será realizada uma campanha publicitária e educativa por iniciativa do Poder Executivo para incentivar empresas, pessoas físicas e demais interessados a contribuir com essa obra de assistência. Artigo 6º. A coordenação do projeto previsto nesta lei fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, que administrará a recepção e depósito do material doado e também, dentro das possibilidades, acompanhará a execução ou reparo da obra e oferecer orientação técnica gratuita. Artigo 7º. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos fará o cadastro e a triagem, de acordo com a necessidade das pessoas ou entidades requerentes. Parágrafo único, o trabalho de mão de obra deverá ser realizado pelo favorecido ou através de mutirão organizado pelo mesmo. Artigo 8º, as despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 9º, esta lei será regulamentada no que couber mediante decreto do Poder Executivo no prazo de 90 dias de sua publicação. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto. A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social e, por outro lado, comporta-se ainda como grande geradora de impactos ambientais, quer seja pelo consumo de recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos. O crescente movimento de novas construções de empreendimentos imobiliários gera também um grande volume de resíduos de materiais e entulhos que muitas vezes são depositados em locais impróprios. Consideramos essa proposição oportuna e necessária, pois trata-se de materiais que podem e devem ser reaproveitados. Muitos desses resíduos são descartados, apesar de estarem em boas condições de uso, podendo atender a população de baixa renda e aqueles que sofrem acidentes e desastres que atingem suas moradias. Este projeto trata de uma forma real de responsabilidade social por parte do poder público em parceria com a sociedade organizada, que efetivamente irá propiciar o aproveitamento do material muitas vezes desperdiçado e proporcionar às famílias de baixa renda e entidades previamente cadastradas a possibilidade de reforma ou construção de sua casa própria com maior dignidade. Agradeço o projeto, senhor presidente.
Vereador Nilo, com os requerimentos de número 1 e 2 de 2016.
Senhor presidente, boa noite. Requerimento número 1 aqui. Vereador que a subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe seguida discriminada. Solicito da Copasa que proceda a ligação de águas pluviais na antiga estrada de Mar de Espanha, no trecho próximo a Resende, onde ia para o campo Flamenguim, tendo 20 residências que não recebem água tratada. Justificativa. Este pedido se faz para atender aos quase 100 munícipes que moram na região e não têm acesso à água tratada encanada, elemento básico para atendimento aos direitos ao saneamento básico deste cidadão. Nilo César Gomes, vereador proponente. Requerimento número 2 aqui, senhor presidente, é uma moção de aplauso. Vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada matéria em epígrafe seguido discriminado. Solicito entrar para os anais desta Casa Legislativa uma moção de aplauso para os trabalhos realizados pela Polícia Militar no cumprimento de mandado de busca e apreensão de drogas e prisão de autores e também pelo apoio dado à Mar de Espanha no atendimento a denúncias de abate clandestino de bovinos e equinos. Justificativa. É de conhecimento de todos os males que o tráfico de drogas causa para a sociedade. A ação da polícia na repressão do tráfico é o fator crucial. Coibir tal práticas a ser também para melhorar a segurança pública e, consequentemente, o bem-estar da nossa cidade. Foram apreendidas cerca de 1 quilo de substância analógica de cocaína, balanço de precisão e quase R$3.000 em dinheiro nos cheques. Na segunda ação, a PM de Bicas trabalhou de forma a garantir o direito da saúde pública, fechando o abatedouro clandestino e mantendo a utilização de práticas de abate irregular de animais de combate, assim, não é, que é um problema de saúde pública na nossa cidade. Nilo César Gonzi, vereador proponente. Muito obrigado.
Vereador Railton, com requerimento número 1 de 2016.
Presidente, o vereador não está se sentindo bem, ele pediu para que eu lesse para ele. O requerimento número 1 de 2016 é uma nota de repúdio. O vereador quer subscrever, quer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicita envio de nota de repúdio ao prefeito municipal por sua entrevista no jornal O Globo, na qual atribui à Câmara Municipal demora na aprovação do projeto de lei que regulamentou a doação de lotes no município. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, tendo em vista a reportagem em Minas Gerais, prefeituras doam lotes em ano de eleições, publicada no jornal O Globo de 25 de 1 de 2016, hoje, do jornalista Marcelo Remigio. Na mencionada reportagem, o prefeito municipal de Bicas afirma, como forma de justificar a denúncia de irregularidade noticiada na matéria, que o atraso na distribuição dos lotes deve-se à morosidade na aprovação do programa pela Câmara Municipal. Tem sido prática costumeira o Poder Executivo atribuir ao Poder Legislativo demoras na análise e aprovação de projetos de lei. Com isso, quer passar à população que eventuais vícios de sua gestão é de responsabilidade da Câmara. Por várias oportunidades, os projetos de lei são protocolizados cheios de vícios, os quais são constatados e corrigidos pelos funcionários da Câmara. Porém, nem sempre é possível que a própria Câmara corrija os vícios. Nestes casos, noticia o Poder Executivo e aguarda a correção dos problemas. Em outras oportunidades, os projetos são protocolados às vésperas do prazo que o Poder Executivo possui para implementar uma política pública. Mesmo com o esforço dos vereadores e a boa vontade, não é possível aprová-los. Por fim, é do próprio Poder Legislativo a prerrogativa de analisar, discutir e emendar projetos de lei. O processo legislativo possui uma duração razoável. O Poder Legislativo não é submisso ao Poder Executivo e não deve atuar de forma afoita para satisfazer ou suprir a má gestão do Executivo. Que fique claro, o projeto de lei 28/2015, convertido na lei 1752/2015, teve duração razoável e tramitou de forma regular nessa casa. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bica, de 25 de janeiro de 2015. Ailton Moreira Mendes, vereador proponente.
Agora a gente partiria para os assuntos urgentes, mas devido à hora avançada, eles vão pular os assuntos urgentes hoje. Eu só quero deixar claro aqui uma coisa, conforme foi feita a votação dos pareceres, o parecer do Nilo foi aprovado, então vai ser encaminhado ao Ministério Público com toda a documentação. Vamos para a segunda parte. A ordem do dia. Ah, solicita do primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte da ordem
Início
do dia.
Início da ordem do dia.
Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 1 do vereador Ailton. Está em discussão. Número 1. Do vereador Ailton.
A da moção?
Não, é.
O requerimento? Moção de repúdio, não é isso? Eu estava olhando aqui, senhor presidente, sinceramente, demorou mesmo. Acho que não foi esse o motivo, não, mas que demorou 2 meses para aprovar. Se você pegar aqui, ó, vamos ver o processo de tramitação. Ó. Ele deu entrada aqui no dia 16 do 10. 13 dias depois, foi emitido um parecer. Pela assessoria jurídica, 13 dias depois, que o prazo, se não me engano, são 10 dias. 13 dias depois, foi emitido um parecer de 3 páginas. Aliás, nem isso, desculpe. Altamente equivocado. 1 página. 13 dias depois, foi emitido um parecer de 1 página. Aí deu entrada nas comissões no dia 29 de outubro. As comissões emitiram um parecer de, vá lá, se a gente desconsiderar essa primeira página que não tem quase nada, emitiu um parecer de mais 1 página, que aqui também atrás não tem quase nada. Fez uma emenda e acabou. Eu, sinceramente, eu acho que 2 meses para fazer isso aqui é muito mesmo. Aí é minha opinião. Eu acho que não se justifica, não. Eu voto contra.
Vereador Rafael.
A questão, Louro, eu vou votar favorável porque não é a primeira vez que o prefeito joga a responsabilidade, como aconteceu outras vezes, né, em outros mandatos. Não estou colocando só responsabilizando a administração atual, não. Nós já fomos vítimas no mandato passado, infelizmente. Para poder, tem que achar um culpado, então, invariavelmente, joga para cima da Câmara. Algumas vezes com razão, pode ter sido alguma vez com razão, a maioria das vezes não. Como no caso, independente do trabalho que foi realizado, que o senhor está contestando aí, o que foi perguntado pela reportagem foi justamente a ilegalidade da doação dos lotes no presente ano. Então, o prefeito está justificando que ele só está fazendo isso agora pela demora da Câmara. Só que não é simples a Câmara por 2 meses. Ele já deveria ter Isso aí foi através de um projeto de lei, um anteprojeto seu, não foi isso? Você tinha apresentado há muito tempo e que só foi... Então, que só foi enviado para esta casa no final do ano passado. Entendeu? Então, assim, o mérito, independente das discussões, passou um pouquinho, demorou um pouquinho, mas a justificativa do prefeito de estar fazendo essa doação, acabasse sendo feito em ano eleitoral, que ocorreria em irregularidade, o que está sendo levantado pela matéria, então ele está julgando para a Câmara como se a Câmara tivesse demorado muito mais tempo que esses 2 meses. O que dá a entender isso, e não é verdade. Então, se era a intenção da administração em formatar isso aí, como foi bem, o senhor apresentou o anteprojeto, nós discutimos, acabou que não ficou bem configurado pelo que nós votamos, eu até me penitencio nisso, concordei na época com o senhor, né, com a emenda, fiz minhas considerações na reunião extraordinária, que achava que, eu entendia que algumas pessoas poderiam ficar fora, mas pelo que nós vimos, a maioria ficou fora. Né? Então, assim, eu estou até apresentando esse projeto complementar para auxiliar isso, porque realmente eu entendo as suas colocações, que muitos terrenos ficaram sem construir, né? Mas eu acho que a moção de repúdio que foi apresentada, eu voto não só por esse episódio, mas por vários outros episódios que também fiquei chateado. Na maioria das vezes nem falei, já ouvi na rádio muitas injustiças cometidas pelo prefeito, né? E então esse é o voto favorável pelo somatório de fatos que já ocorreram.
Vereador Kikin.
Eu voto contra, senhor presidente. Vou seguir a justificativa do vereador Louro.
Eu vou colocar em votação os vereadores que... Vereadora Beth.
Eu até anotei essas datas aqui. Só que é o seguinte, vereador, sabe disso. Quando um projeto vem, as comissões têm que analisar. E nesse caso aqui, parece que foram 2 vezes. Uma ou 2 vezes a Gilda, a secretária de assistência social, foi chamada. Ela foi convidada para a gente discutir essa questão de renda mínima, de núcleo familiar, de aquelas modificações que eu, pela comissão, apresentei e que foram... O vereador Loura apresentou uma outra emenda voltando ao projeto original e foi votada. E, no entanto, a reunião de que nós assistimos aqui, podia-se dizer que 90% das pessoas não se enquadravam no perfil que a lei foi votada. O vereador Nilo apresentou uma emenda e eu irei apresentar outras também de forma a adequar. Porque, ao meu ver, eu já tinha apresentado essas modificações, as pessoas que mais necessitam, na verdade, ficariam de fora desse benefício. E com relação aos comentários, né, isso eu já tinha comentado aqui outras vezes, essa atribuição de demora ou de não fazer a essa casa. Eu já tinha comentado isso de outras vezes. Eu só anotei, por exemplo, uma coisa que eu estou lembrando, o 14º. Foi falado na Escola Maria Antonieta, de que a pergunta dos professores, se teria 14º, se não teria, que fica aquela conversa, vai pagar, não vai pagar, ele disse que se a Câmara votasse, que ele pagaria. Então, se não tem recurso, ele não tem, se usou de forma errada que nós vimos, nós tivemos que votar e aprovar aí uma emenda, né, um valor no orçamento para poder pagar, aí ficou para quem? Que a Câmara não votou. Então, eu teria que dizer, se tiver dotação orçamentária, se nós tivermos recurso, nós pagaremos. Não, se a Câmara votar, nós pagaremos. Com relação ao TIC, fui procurado por 3 funcionários, que foi falado no almoxarifado que o TIC não ia ter porque a Câmara não votou. As pessoas não têm esse conhecimento, então acaba jogando para a gente essa responsabilidade. Por isso que eu vou votar favorável, porque eu já discuti esses assuntos aqui outras vezes, e quando o vereador Louro disse aqui que o tempo ali, né, grande o tempo para te dar um parecer. Só, vereador, que os assessores, eles não têm um parecer só. Geralmente tem 3, 4. Então, eles têm que analisar. E, como eu disse, a gente procura secretário, procura outras pessoas para poder ter um embasamento melhor para estar votando. E a questão das datas aqui, para dizer que não teve má vontade dessa casa, houve esse, um prazo maior nisso aqui, mas quando ele foi devolvido para a Secretaria Legislativa, no dia 29, no dia 7 de dezembro, chegou para ser para a Secretaria Executiva. Então, ele foi colocado no mesmo dia, no dia 7 do 12, em primeira votação. Na última reunião, que foi na parte da manhã, foi no dia 17 do 12, ele foi votado em segunda e terceira votação. Então, e foi enviada a sanção no mesmo dia. A votação foi de manhã, foi mandada no mesmo dia. E ele foi publicado no dia 19 do 12, a 2 de janeiro de 2016. Então, existe um equívoco. Não, é pelo menos essa responsabilidade que está nessa matéria aqui, ela não pode ser imputada à Câmara, porque nós cumprimos os prazos e votamos, fizemos reunião extraordinária, duas reuniões para poder terminar o projeto e enviar para o Executivo.
Presidente. Só para a senhora vereadora Beth, eu entendo suas colocações, mas é uma coisa que eu falo para todo mundo há muito tempo, eu não sei quem é que não sabe, né? Mas os vereadores que recebem um salário de R$ 3.300 aproximadamente, é mais ou menos isso, Kikin? R$ 3.300? Então eu acho assim que tem tempo suficiente, entendeu? Eu acho até na contramão do que se discute, que muita gente fala que vereador não tem que receber salário, não tem que ganhar dinheiro, me criticam porque eu só faço isso. Eu acho que tinha que ser bem a verdade o contrário. Todos nós aqui deveríamos nos dedicar só a isso. Um projeto desse aí de 2 páginas, 3 páginas, era para ser votado em 1 semana, se bobeasse. 2 semanas no máximo. Então, por isso que eu acho que não justifica. Acho uma coisa muito pouca para dizer. Demorou aqui? Eu acho que demorou sim. Demorou demais? Não. Vou criar um cavalo de batalha. E eu também, se quiser dar moção de repúdio para o Magela, acho que ele, do jeito que ele está pouco se preocupando com as coisas, ele vai se borrar e andar, eu acho. Mas eu acho uma besteira. É uma bobagem sem tamanho. Mas tudo bem. Façam o que os senhores quiserem. Meu voto continua contra, senhor presidente.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão os requerimentos número 1 a 16 do vereador Louro. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Só ter sido um comentário aos nobres colegas. Foi semana, 15 dias atrás, eu fui ali na oficina do Branco, nos fundos da propriedade do Nilo César. Aí eu, lá tem uma área aberta para o córrego São José. Aí eu fui olhar o córrego, como é que estava a água. Aí eu olhei, me deparei com a obra da Copil. Eu acho, poderia lá tirar foto da ponte Primo Rossi até a ponte da Travessa São Francisco. Tem vários locais faltando pedaço de cana, arrancou tudo, acabou tudo. E tirar foto, juntar com a documentação que tem aí, onde o ex-prefeito Honório, mas o engenheiro Amilcar Rebouças, assinaram, atestaram que a obra está concluída, apta para o uso. Podia tirar essa foto e enviar para eles. Falar, olha aí, vai usar como? Isso aí foi outro desperdício de erário público. Foi quase R$ 900 mil jogado no córrego de São José. Rio abaixo. Tem mais um comentário, senhor presidente? Desculpa aí. O outro aqui, o vereador Loura, é da quadra poliesportiva ali, Geraldo Castro Matos. Eu acho que ela está sem condições de uso. Me relataram, o munícipe, eu não me lembro quem é, eu acho que tem problema no muro. Eu acho que cedeu a parte do fundo, poderia lá investigar. Entendeu? Eu acho que teve um problema lá.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão os requerimentos número 1 e 2 da vereadora Beth. Em discussão?
Só uma pergunta, Beth. O quebra-mola é onde exatamente? 720 é onde?
Fica mais ou menos entre os dois quebra-molas.
Quais? De quais lugares?
A prefeitura de Viracopos começa aqui, vai lá.
Vai Santana.
Pois é, mas próximo de que local ali? Loja? Estadual, próprio colégio estadual? Onde está falando?
É, para cima. Porque depois tem, da loja da já... IVA. Ah. Material de construção.
Tá.
Porque, inclusive, houve um acidente, né? Que a pessoa bateu no poste, o carro incendiou, alguma coisa assim. E a pessoa relatou que são muitas crianças que saem da escola. E fica aquela... Eles
mas
muitos caminham na
rua.
Mas
tem quebra-mola, eu tô falando. Ah, tem um na entrada da rua, tem um logo na frente, pouquinho antes da IVA, sim. Tem outro lá embaixo.
Não, tem um na entrada...
Põe. Não é isso?
É, não, mas esse é em frente ao colégio estadual. Começa depois da casa do...
É, sei.
É, e ele faz... Então, os carros passam em velocidade. Sim. A pessoa que mora ali é que me pediu, porque gente, é o que eu digo, eu faço requerimento, ah, quebra-mola incomoda.
Já tem um monte
a quem
de quebra-mola
passa de carro,
ali,
mas é segurança.
Você pega, perto da casa do Rafael tem um. Aí você anda mais um bocado na frente daquela igreja, lá tem outro. Anda mais um bocado na esquina lá, não sei o que, tem outro. Anda mais um bocado sim. Antes da curva, lá tem outro. E mais lá na frente, pela casa do Nem, tem mais um. Aí a gente começar a botar quebra-mola
não,
também de 30 em 30 metros. Mais
50 metros. Eu, como motorista, eu acho. Legal. Eu acho horrível, mas se é pela segurança, quem mora no lugar
não, não,
sabe.
Até concordo, vereadora, só que já está na distância razoável ali. Tem um
vereador,
monte.
Mas mesmo existindo esses dois, os carros estão passando em alta velocidade.
Então,
por questão de segurança.
Então bota mais 10, porque eles continuam passando em alta velocidade para tudo quanto é lado.
Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão os requerimentos número 1 e 2 do vereador Nilo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão os requerimentos número 1, 2, 3 e 4 do vereador Rafael. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a sessão.
Boa sessão. Boa senhora.